28ª Reunião Ordinária, 26 de setembro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamada para o vereador.
Vereador Olívia Teodoro dos Santos. Júnior Aparecido de Oliveira. Jonathan Aparecido Mesquita. Sérgio Reis de Santos, presente. Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Emerson Nonato Silva.
Presente.
Senhor presidente, todos estão presentes.
Peço ao servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 718/2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encaminhando resposta ao requerimento número 21/2023 do vereador Elton, onde solicitou informações referente à faixa de áreas de preservação permanente, para APP, nas zonas urbanas e rurais do município. As faixas de APP urbanas e rurais localizadas no município de Jaci seguem as dimensões previstas no Código Florestal Federal, Lei 12.651/2012, em seu capítulo 2, e Código Florestal Mineiro, Lei Estadual 20.922/2013, em seu capítulo 2. O ofício número 299, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em resposta ao requerimento número 9/2023, do vereador Jonathan. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano vem, através deste, responder ao requerimento número 9/2023, da Câmara Municipal de Vereadores, no qual solicita informações referente ao local do descarte de entulhos gerados no município de Jaci. Atualmente, os resíduos gerados pelos munícipes, descartados incorretamente em frente às suas residências ou depositados irregularmente em lotes baldios e em vias públicas, após as devidas notificações, esses resíduos são retirados pela Prefeitura para que não ocorra a degradação ambiental descontrolada. Eles são armazenados temporariamente na área desativada de disposição final de resíduos sólidos urbanos e utilizados, posteriormente, na manutenção das obras das estradas e sinais. No que tange à regularização de uma área licenciada em 2022, a Prefeitura Municipal deu início ao processo de licenciamento na modalidade LAS/RAS, através do número de protocolo 21000100136-19/2022-27. O processo segue em tramitação no órgão ambiental. Segue anexo na documentação probatória da abertura do processo. Segue a assinatura, Antônio Maria Fonseca, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano. Documentação que já foi encaminhada ao vereador. Em relação às proposições, a indicação número 66, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, requisitando ao seu prefeito que sejam prorrogados os contratos dos funcionários admitidos através de processos seletivos, tendo em vista restrições orçamentárias para acerto da rescisão dos mesmos, além do que tal prorrogação é permitida pelo edital, e a permanência desses funcionários será de grande valia para o município, tendo em vista os bons serviços que eles prestam. E o requerimento número 37, também subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, requisitando ao senhor prefeito que determine o envio de relação dos gastos efetuados pela prefeitura com o aumento do percentual de 15% para abertura de créditos suplementares na lei orçamentária de 2023, com recursos provenientes do superávit financeiro, objeto da Lei Municipal nº 1439, de 26 de maio de 2023, relação esta acompanhada da documentação comprobatória, tais como notas de empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos e ou informações se constam como empenhos a pagar e demais documentos inerentes a critério de administração. Nesse termo, espero esperar a conferência mensal das sessões, vereador Luiz Rogério das Boas. E também foi solicitado aqui a leitura, já não tem na pauta, o senhor presidente vai colocar em votação, um requerimento do escriturador John Aparecido Mesquita. Conforme requerimento número 9 de 2023, anexo de 17 do quadro 2023, este requerente, aprovado em plenário e devidamente oficiado ao chefe do executivo em 18 do quadro 2023, protocolo anexo número 282, requisitou informações acerca do local onde é feito o descarte dos entulhos recolhidos em nossa cidade, bem como informações acompanhadas da documentação comprobatória, se este local possui licenciamento para tal fim. Está no artigo 83, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, que ao prefeito compete privativamente, inciso 18, prestar à Câmara, dentro de 30 dias, as informações solicitadas na forma regimental. Até a presente data, nenhuma resposta, descaso e desatendimento de obrigação de polícia administrativa pelo seu prefeito, desde 18 de 5 de 23, ou seja, prazo legal de 30 dias para atendimento do requerimento da Câmara, deixando a população, via poder legislativo, sem o direito de acesso à informação, documentos, transparência e legalidade. Conforme o artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, são infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Inciso 3º, desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Para tanto, o artigo 71, inciso 3º da Lei Orgânica deste município e o artigo 4º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, cabe à Câmara conduzir processo e impor cassação do prefeito. Por isso, nos termos do artigo 48 e artigo 114, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa, é o presente para requerer a abertura de comissão processante em face do prefeito municipal para respeita às normas legais de tramitação e defesa se apurar o cometimento da infração política administrativa e possível aplicação de sanções. E já se 14 de 2023, vereador John Aparecido Mesquita. Em relação aos projetos em pauta, constam aí na pauta dos vereadores para leitura em dia das comissões permanentes o projeto de lei número 27 de 2023, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2023, fixado pela lei municipal 1425 de 2022. Então, senhor presidente, as proposições, comunicados e projetos em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite a todos presentes, casa cheia hoje, mais que o habitual. Meu cordial boa noite também para quem está nos assistindo nas redes sociais. Esta semana, né, chegou um projeto de suplementação nessa casa, onde juntamos os vereadores, vimos algumas necessidades e socorremos que estava mais necessitado, né, Rogério? Depois viria o restante, o projeto com o restante do percentual que eles precisavam, que eles precisam, né, ainda. Dando uma olhada por alto no projeto, né, porque ele chegou ontem à tarde e são várias demandas, hoje, em conversa também com o Lauro, o nosso assessor jurídico, hoje ele não pôde vir porque ele está doente, mas em conversa com ele, ele falou que realmente o superávit, ele é muito importante, a suplementação, né? Ela é muito importante visto que realmente não há orçamento, então não tem como realizar tudo que o nosso município precisa e demanda. Visto que com o dinheiro que foi liberado ontem, né, em caráter de regime de urgência, né, caráter de urgência, já foi sanado alguns problemas, que foi feito o pedido dos remédios, folha de pagamento, chegou fralda, parece, não é, vereador Olívio? A senhora pode... Semana passada? E... O que mais que tinha chegado? As dietas. As dietas.
Então não foi com esse dinheiro. É, mas é, diante do cenário que a gente está passando aí, né, é, a população não pode pagar pelos erros cometidos aí do executivo. Mas é legal ressaltar, né, que o orçamento que foi votado do ano passado, que é para este ano, foi tudo previsto isso aí, né? Tinha que ter uma programação. É, na verdade, seguir o que o orçamento foi mandado para cá. E como foi previsto, não era para estar passando por isso tudo. Mas a gente não pode também figurar um projeto no qual quem vai ser atingido é a população. Então, essa casa não está aqui para isso. A gente vai fiscalizar. O Rogério fez os pedidos dos gastos, né, Rogério? Então, esse projeto, que é o 27 de 2023, ele chegou ontem e vai ser, já foi encaminhado, né, para leitura das comissões.
Permite, presidente, só pra, aproveitando. A questão do orçamento, você citou aí, o vereador, é o seguinte. Não é que nós não queremos aprovar, nós queremos saber aonde foi gasto para nós mostrar para a população aonde ele gastou o dinheiro. Porque nós aprovamos 8 milhões agora no início do ano, para ele estar gastando além do orçamento. Então, eles pediam só as notas para o cidadão ter acesso para saber onde foi gasto. É nada mais que isso. Não tem ninguém que quer de braço, nada disso. Nós estamos querendo saber aonde gastou para a gente liberar. Ou não, né? Obrigado, presidente.
Rogério, mas é isso mesmo. A gente sempre trabalhou e vai trabalhar com transparência. Independente do que possa ser falado aí de nós, que a gente é contra, ou que a gente é a favor, que a gente é isso do prefeito, ou que a gente é aquilo do prefeito, é a favor ou contra, independente, a gente está aqui para mostrar a transparência. E aí a gente não vem aqui para brincar, né? A gente vem aqui para trabalhar a sério. Queria mais uma vez, encarecidamente, pedir ao executivo que instale as placas, né, com o nome das ruas, porque tanto as entregas, as correspondências, quanto as entregas da internet, né, não chegam. Essa semana foi uma pessoa reclamar comigo lá na academia que o nome da rua dela tem duas ruas com o mesmo nome, aqui em Jaci, e ainda... quando vai entregar a correspondência dela, entregue em Lavras. Então, aí tá de brincadeira, né? O GPS manda para lá. Então, a gente tem mais cuidado nisso daí. Mais uma vez, o município está passando, né, aperto agora com orçamento e sem executar o projeto do vereador certo. E sequer foi citado no projeto. Então, a gente tem que ter uma atenção maior. Por quê? A Câmara é tão atenciosa com o Executivo. Quando manda os projetos para cá, quando é muito urgente, a gente faz uma extraordinária, a gente discute antes. O Rogério é prova viva. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o Rogério... Na frente das câmeras, ele briga, ele faz a função dele. Mas depois, quando tá os vereadores, ele chega e fala, a gente tem que votar esse projeto porque é importante, porque não é para o executivo, e sim para o povo. Corguinho é prova viva disso, que ele também já presenciou. Todos nós. Então... diante disso, eu encaminho então, né, o projeto que autoriza a abertura de crédito para as comissões permanentes. E peço, né, encarecidamente que as comissões estudem esse projeto com carinho e para a gente ver se coloca em votação semana que vem, para ninguém falar que a gente está tentando prejudicar. A, B ou C. Que não é esse o nosso intuito. Eu vou colocar votação as indicações, requerimentos. Vou colocar agora. Depois eu faço a palavra certa. Coloco em votação a indicação de número 66, que solicita a prorrogação dos contratos admitidos pelo processo seletivo. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, os contra se manifestem.
Presidente, manifesto. Contra, estive com a Valéria nas últimas semanas, né? E justamente para estar estudando como está a avaliação dos contratados em processo seletivo. Então, muitos dos contratados não estão rendendo a maneira ou a medida que está. Sendo isso, né, como eu estive pessoalmente lá, o meu voto é contra por isso.
Obrigado. Restante a favor? Aprovado com a rejeição do Corguinho, né? Coloco em votação o requerimento de número 37, que requer envio das relações dos gastos realizados com aumento de 15% de suplementação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e contra se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Coloco em votação o requerimento do senhor vereador Jonathan Aparecido Mesquita. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem, por favor.
Eu voto contra também. Manifestação, bem, nós vimos agora há pouco um relatório, não é? Talvez chegado tardiamente, mas eu não consigo votar sem também ter o conhecimento. Eu não fui ao local, não verifiquei, então, não, claro, né? Como toda denúncia que é feita, né, e recebida, eu vou em todas. Então, assim, como eu não estive lá, eu não posso votar sem conhecimento da causa.
Presidente, também sou contra, eu queria analisar os dois lados primeiro. Dar uma analisada mais a fundo.
Presidente, também sou contra. E eu também precisava analisar esses dois lados aí com mais tranquilo.
Também.
Senhor presidente, você me permite?
Claro.
É um requerimento, Célio, que foi feito aqui para o vereador do meu gabinete, pedindo informações para o prefeito de onde é descartados os entulhos, né? Então, esse requerimento, às vezes o vereador não está tendo noção, 8 vereadores assinaram esse requerimento mandando para o prefeito. Só que o prefeito não mandou retorno em 30 dias. Já passou mais de 3 meses e não mandou a resposta. Né? A resposta foi chegar hoje, depois de quase 4 meses. Então, assim, os vereadores que estão votando contra aí agora, requer abertura de comissão processante, eles assinaram o requerimento. Né? E agora estão votando contra. Só te deixando mais ou menos na perna.
Senhores vereadores, para não haver anulidade no requerimento, a gente vai ter que passar primeiro para o doutor Lauro, não é isso? Porque são as informações que eu recebi. Porque senão a gente faz a votação sem um respaldo jurídico. E aí pode dar anulidade. E a presidência dessa casa acata o requerimento do vereador Jonathan e vai mandar para o jurídico para não haver anulidade e possíveis outros pontos que possa dar como erro o requerimento.
Senhor presidente, você me perdoa, mas como começou a votação, pode o Rogério ficar mais alto?
Ô, presidente,
pois não.
Uma parte, só respondendo ao companheiro Jones, nosso vereador, muito fresco, né? Semana passada eu estive fazendo curso em Belo Horizonte e sobre a lei anticorrupção, ficou estabelecido que não somente os prefeitos ou o prefeito, ele vai estar respondendo pelos processos. Os secretários agora, eles têm a competência e podem também se responder. Por quê? Porque o prefeito, ele não tem o conhecimento de tudo que passa. Então, esse foi o entendimento do curso que eu fiz na semana passada, da lei anticorrupção. Então, em relação ao voto, o requerimento, perfeito, nós enviamos o requerimento. Porém, a verificação para que possa fazer a solicitação do prefeito, por isso que eu estou a votação tranquila, né? O contra, por isso.
O senhor presidente em exercício, concordo, né, com cada um que vem falar aqui que é contra ou que é a favor, vivemos uma democracia. Só que hoje nós estamos falando de um requerimento que um vereador pediu e demorou 3 meses para voltar para essa casa. É desrespeito com nós, vereadores. Então, aqui nós não estamos acusando ninguém. Vamos abrir uma comissão para investigação e depois processante. Então, eu acredito que eles têm que ter o mínimo de respeito com nós, primeiramente.
Aqui para caçar prefeito, não. Está votando a questão
do
Rogério. Aí se apurar que é regular, aí outra questão. Agora, no início,
Gente, eu tenho pleno conhecimento. Por isso que nós temos o direito de voto, né?
E mesmo assim pegar os dois requerimentos, as duas justificativas, tanto de quem denunciou quanto de quem está defendendo. Então, analisando esses dois fatos, até então não tinha chegado. Mas agora, analisando os dois fatos, eu sou contra fazer esse requerimento agora. Agora, posteriormente, se confirmar que está errado, eu não vou passar a mão na cabeça também. Se está errado, tem que pagar pelo preço. Entendeu? Mas até então, eu quero analisar as duas partes. Eu tenho o direito de analisar as duas partes, que hoje chegou o requerimento, chegou a justificativa do executivo.
Ô, Rogério, então é assim, a gente sabe que requerimento tem uns 30 dias para ser respondido. A gente sabe que não foi respondido. Só o meu ver é que colocou esse requerimento em votação aqui, nós não estávamos nem cientes direito. Não tem nem o parecer jurídico, ele não está aqui nem presente aqui hoje. Então a gente tinha que ouvir, não estou falando que a gente é a favor ou contra, eu acho que tinha, está muito recente, eu acho que tinha que esperar pelo menos um respaldo e um parecer do jurídico, para depois a gente estar votando. É isso que eu estou falando. Porque
aguardar o presidente voltar para ele resolver, né?
Tem vereador do Corguinho, não está nem sabendo. Eu estava também meio por cima, mas não está nem sabendo, senhor.
Na verdade, esse requerimento que eu fiz do meu gabinete foi no dia 17. Peraí, só pegando aqui para você ver. Foi no dia 17 de abril. Então, para você ver quantos meses tem isso? Mais de quatro meses, né? Quase 4 meses.
Mas o vereador, respeito a sua opinião, mas vários outros requerimentos chegaram com atraso aqui também. Teve outros que, por fim, não era tão importante, no caso, não sei se é caso de cassação ou não, mas chegaram outros requerimentos com atraso. Aí foi analisado pelos vereadores e até então...
O vereador, não tem ninguém cassando ninguém. Gente, sim,
mas as prerrogativas que foram lidas causaria isso futuramente.
Eu entendi, Dr. João, assim, o requerimento foi feito, nós assinamos. O que está acontecendo, assim, eu não sabia que ia colocar em votação hoje para abrir uma investigação. É isso que eu estou falando. Entendeu?
Ah, sim.
É esse ponto que eu falo. Eu assinei, eu sou a favor. Mandou o requerimento, tem que responder assim, ó, entendeu? O que eu estou falando é
tem
colocar isso.
Só o vereador Verguinho, que eu acho que não estava no dia.
Ó,
Olha, você tem que... Não, mas é preciso da votação.
Só para aqui, no meio aqui, você tem que terminar ela.
Para aceitar só o documento.
É, o jurídico nosso, o presidente. O presidente está chegando aí. O Júnior, presidente.
É, eu vou suspender a reunião por 5 minutos para eu conversar com o jurídico, para ver sobre isso. Porque, de acordo com o decreto-lei 201, tem que passar por alguns trâmites antes.
Ok.
Para não dar nulidade.
Ok.
Dá uma resposta, presidente, que na semana passada o próprio jurídico falou para mim que podia entrar com o documento. Então ele mesmo está entrando em convicção aí.
Não, ele não está entrando em contradição porque eu nem liguei para ele. Eu vou ligar para ele agora para verificar isso tudo. Porque eu não quero cometer um erro aqui para depois dar errado, tanto para o senhor quanto para qualquer um de nós. Eu, como presidente, eu não posso ver o erro.
Corretivo, né? Presidente.
Não posso ver o erro e ficar em silêncio. sei. Não sei quem colocou ela aqui. Ah.
Agora não tem mundial e nós temos o Copa do Brasil. Desde 92. É. O que é que tiro, o goleiro não pegava, não. Né? Tá filmando, não? Não, né? Aqui é tiro, o goleiro não pegava, não.
Boa noite. Retomando a reunião, eu pedi 5 minutos, né, para ligar para o jurídico, para realmente não ter nenhum erro. Veio um questionamento. Questionamento herdeiro. Por quê? A gente trabalha com transparência. Eu saí do plenário. Pedi 5 minutos, interrompi a reunião, paralisei a reunião por 5 minutos, saí do plenário para ligar para o jurídico da Câmara, que que hoje está doente e não está presente. Fui alertado pela assessoria da Câmara que, havendo alguns problemas, pode ter a nulidade do requerimento. Então, como o meu jurídico não está aqui e eu não sou advogado, né? Então eu tinha por obrigação de perguntar para ele. Então eu não iria perguntar no plenário. A minha conversa tem que ser com ele. Questionaram-me o porquê que o Fabiano, o prefeito, foi até a secretaria. Resposta clara e objetiva para todos que estão nos assistindo. Ele não foi lá para fazer uma reunião comigo. Eu saí para conversar ao telefone com o jurídico da Câmara. Fabiano, ele foi na secretaria, bem como o dono do requerimento, vereador Jonathan. Então, o vereador Jonathan está de testemunha e prova como dono do requerimento, como requerente, que não houve nenhuma conversa paralela minha, nem com o vereador Jonathan, nem com o Fabiano, prefeito municipal. Nenhuma conversa. Eu sou transparente, não estou aqui para passar a perna em ninguém. Tanto é que quando tem que falar algumas coisas e cobrar, eu cobro. Fabiano assiste às reuniões, o Nelsinho sempre participa. E eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Nem para A, nem para B, nem para C, igual eu já falei. Com a falta do nosso jurídico, eu posso prejudicar tanto o requerimento do vereador Jonathan, quanto a denúncia dos munícipes, quanto como posso também prejudicar o lado de quem está sendo acusado ou processado ou alguma coisa do tipo. Eu como presidente, eu tenho que ser imparcial. Eu não posso ter parcialidade. Então, eu quero deixar isso bem claro. Nós vamos voltar com o requerimento na próxima semana para ver se para ver com o jurídico qual é o caminho correto. Apesar que hoje, como o jurídico não está aqui, eu abri a votação e tivemos 4-3. Mas eu vou reforçar o que eu disse. Vou mais uma vez conversar com o jurídico para não haver erro para nenhum dos dois lados.
Presidente, não parte. E essa votação então foi anulada? Essa votação está valendo? Porque se está valendo, foi 4-3.
Essa votação, como a gente não tem o respaldo jurídico, eu quero até pedir a compreensão dos 9 vereadores que votaram contra, tanto os que votaram a favor, que eu vou anular essa votação de hoje, porque nós não temos argumentos técnicos tanto para votar a favor ou contra.
O caso entra semana que vem, né?
Semana que vem. Então, pode ser assim? Então, está dado a justificativa pelo qual
presidente.
O prefeito...
Mas a democracia, presidente, as leis existem, o regimento dessa casa existem e a votação ela foi realizada. Agora, se vai entrar, pode entrar, eu falo assim, pelo menos essa aí, ela já tinha que matar no ninho hoje, eu acredito no meu pensamento. Se quiser ter outras denúncias, que venham outras denúncias, mas essa já foi votada 4-3. Se eu estiver enganado, se eu estiver errado, você... Mas então não deveria nem ter colocado para votar.
Sim. Exatamente.
Exatamente.
Pessoal, peraí. A gente sempre teve o bom senso entre os nobres pares. Eu acho que não vai ser hoje que a gente vai entrar em divergência. Eu acredito que quando há uma demanda, o outro lado cede... E eu, como presidente, estou anulando essa votação de hoje, porque eu não tenho respaldo jurídico. Quando eu recebi, eu pensei que já tinha o parecer. Só que, como foi discorrendo a reunião, então não teve.
Sim.
Então eu não tenho um respaldo jurídico para acatar o requerimento.
Ok, então, ok.
Até para acatar, até para receber.
Certinho.
Eu estou anulando a votação e devolvendo o requerimento.
Essa anulação, ela com certeza vai estar constando em ata. Você anulou, beleza.
Porque na verdade também nós vamos receber.
E também vai estar em ata, vai estar registrado em ata que a presidência não teve o respaldo jurídico e também não pode tomar decisão.
Claro. E é interessante, então, que esse respaldo jurídico ele seja dividido com os vereadores, né? Assim que o laudo puder também, né? Para que nós tenhamos esse documento em mãos.
Claro,
e sabemos
daí, já penso até para o Ranieri, quando
para que ele possa nos informar.
Mandar aí para mandar, já para passar no
para
o grupo dos vereadores.
Presidente, perfeito.
Eu agradeço a compreensão dos pares, viu, de todos, porque a gente está aqui para trabalhar junto e a gente nunca teve nem uma diatribe e não vai ser essa que vai quebrar o elo da nossa corrente, acredito eu. Então, passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Edilson Banana.
Só para quebrar, eu vou ter que quebrar o protocolo, porque o Fabiano ele veio falar sobre o projeto, né, que é o 2723, que autoriza a abertura de crédito. Fabiano, se o senhor quiser usar a tribuna.
Muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, nessa casa aqui, a casa do povo, a casa onde, né, que todos têm o direito de ir e vir, como lá na prefeitura também, né, casa nossa, a casa do povo. E gostaria de agradecer a todos os vereadores, a vereadora também Olívia, o presidente, o Juninho. A gente teve uma conversa informal, e a qual vocês falaram, né, eu até fiquei surpreso, né, com esse outro assunto, mas eu não vim aqui por causa desse assunto, porque todos sabem que no mandato passado eu tive 4 processos de cassação, né, graças a Deus nenhum seguiu em frente, porque eu tenho um Deus que é maravilhoso e é bondoso, e aquilo que quando Deus faz para a vida da gente, só Ele tem poder de tirar, mais ninguém, né, e não vim por causa deste, nem viria por causa deste, se eu soubesse antes eu nem viria, né, eu vim aqui para resolver o problema do município, conforme a gente já havia conversado. Então, eu quero agradecer pelo projeto de ontem, que foi votado, já foi sancionada a lei, 7,5 mais 2,5, não é? É 7 ou 7,5?
7,5 e 2,5.
7,5 e 2,5. Então, já, a gente já está ajeitando as coisas lá, já poder organizar, entendeu? O principal é o bem-estar da nossa população, vocês sabem muito bem disso. Dentre eles tem a folha de pagamento dos nossos servidores, tem a grande maioria aqui, ou é funcionário ou tem parentes que são funcionários. Dificilmente que... Só o Célio falou que não tem, mas eu acredito que tem, entendeu, Célio? Não tem ninguém na prefeitura dos 300 e tantos funcionários, comissionários, nem um primo? Ah, não, então tem. Então todos nós aqui temos. O Banana tem, o Elton, nós todos aqui temos. Então, é algo muito importante que, graças a Deus, aí que nós estamos aí, todos aí passados em concursos, tudo bonitinho, redondinho. Então, o que que acontece? Então, nós viemos aqui para poder ver o que que a gente pode conversar sobre o assunto do restante, porque o restante da suplementação, tanto do superávit, tanto por anulação normal, ela se faz necessário, entendeu? Se faz totalmente necessário. Não é, gente, não quer dizer que o nosso orçamento estourou, não é que o nosso orçamento estourou, é porque nós estamos trabalhando para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, nós estamos fazendo obras de investimentos, nós estamos com os custos aumentaram, todo mundo sabe Quem não é funcionário aqui, mexe com algum negócio, alguma coisa assim, sabe que tudo aumentou. Se você vai no mercado hoje com R$1.000, você não compra a mesma quantidade que você comprava no ano passado. Então, tudo aumentou. E tem coisas que fogem do planejamento. Tem coisas que são atípicas. Então, eu vim aqui para poder conversar com vocês. Esse projeto ele é muito importante para a gente poder dar continuidade ao ano letivo de 2023, um ano vigente, porque nós temos muita coisa, não é só folha de pagamento, que nós estamos precisando, não é só vale alimentação, não é só INSS para ser pago, nós temos combustível para poder pagar, porque nós temos que transportar os nossos pacientes para poder fazer tratamento fora do domicílio. Junto disso, vem as manutenções dos veículos, as diárias para os motoristas. Nós temos as manutenções das estradas rurais, que precisam de diesel, precisam de manutenção dos equipamentos. Então, a gente precisa de diversas coisas. Na saúde, a gente precisa comprar medicamento. Assumo perante a nossa comunidade, que está aqui, que está ao vivo. Entendeu? Falhas temos. Está faltando remédio lá na farmácia? Eu não sou louco de falar que não está faltando. Entendeu? Pode melhorar? Pode, com certeza. Entendeu? Pode melhorar sim. E nós vamos melhorar. Então, temos que pagar CEMIG, Copasa, internet, as terceirizadas do transporte escolar. Então, tem muita coisa, gente, para a gente poder fazer o pagamento que a gente precisa desses índices até o final do ano, para a gente poder finalizar e passar o ano bem. Se não, gente, algum desses serviços vão deixar de ser ofertados para a população. E eu acredito que todos aqui, com exceção da FIA, que não está presente nesse momento aqui, foram eleitos com voto do povo para a gente poder trabalhar para o povo. Então, eu peço vocês, entendeu, uma rapidez nessa questão, assim, de acordo com o regimento, de acordo com a análise de vocês, o quanto antes possível é melhor, entendeu? Porque a gente precisa desses saldos, fazem falta, entendeu? Não tem como. Então, hoje, gente, o município, quem não está vendo é porque não consegue enxergar o tanto quanto o município cresceu e desenvolveu nesses últimos anos. Quantas obras nós estamos fazendo nesses últimos anos? Tantos investimentos nós estamos fazendo nesses últimos anos. Só para vocês terem uma ideia na saúde. Sabe quanto nós estamos pagando na média no CISLAV? R$100.000. E mesmo assim, ainda parece alguém, de acordo com a necessidade da pessoa, fala, nossa, meu exame lá está um pouco atrasado, tem tempo que não sai, tem uma consulta, tem uma endoscopia. Não tem? Tem ou não tem, gente? Então, endoscopia está a coisa mais difícil para sair, porque só tem o doutor Acaso que faz, e ele solta só um pouquinho. Qual que é a grande dificuldade do CISLAV? E eu estou como presidente do CISLAV, e eu falo com propriedade para vocês. A grande dificuldade do CISLAV é que uma consulta do CISLAV com especialista é R$100. E uma particular desse mesmo profissional é R$300. Então, quer dizer, é uma questão de lógica. Eles vão ofertar mais vagas para o particular, que eles vão receber o dinheiro na hora ali, do que para o próprio consórcio. Mas, para isso, nós antecipamos em muitas outras coisas. Quais são elas, prefeito? Hoje, nós temos ortopedista que atende aqui na nossa cidade junto com o aparelho de raio-x que a gente colocou, que custou quase R$500.000. Então, antes, esse mesmo ortopedista tinha que ser atendimento via CISLAV, lá no consultório dele. Hoje não tem, gente. Você sabe, você acompanha de perto, o livro acompanha. Então, hoje, nós temos tudo isso. Hoje, nós temos o doutor Silva, que atende, que é psiquiatra, que antes era pelo CISLAV. Nós temos o doutor Bruno Petrini, entendeu? Que antes era pelo CISLAV também. Depois que teve que credenciamento, que teve todas aquelas denúncias do passado, não precisa ficar remexendo, não é verdade? Então, o que acontece? Teve tudo, o doutor Dimas, então, vários outros especialistas. Então, hoje, o que vai para fora, gente, do nosso município, é uma endoscopia mesmo, é um nefrologista, é uma especialidade diferenciada. E, além disso, a parceria que nós temos com a Universidade Federal de Lavras, com a UPRA, proporcionou que grandes parcerias foram feitas para que nós pudéssemos atender a população. Nós temos dermatologistas, entre outros. Não vamos entrar nesse detalhe, não. Só para vocês entenderem. Tudo quanto a gente faz de melhorias para a população, tem um custo. Tem um custo. E esse custo hoje não é barato. Então, nós temos que fazer essa questão desse, dessa questão desse investimento aqui, dessas despesas que nós estamos fazendo. Então, converso com vocês assim, falo com todo o coração, perante vocês todos aqui, perante a nossa população que está nos assistindo, que nós precisamos desses saldos orçamentários e de superávit para a gente poder finalizar o ano de 2023 na tranquilidade. Porque pensa só, chegar em novembro, Rogério, a gente ter algum serviço, Elton, motorista de transporte, chegar lá em dezembro, meados de novembro, chegar e falar assim, preciso ir lá em Varginha. Eu não tenho saldo orçamentário para pagar combustível. Ou se não, pegar e falar para o motorista, que é uma coisa, que é uma crueldade, falar assim, Elton, vai lá, não tem diário, mas nós estamos precisando. Ele vai. Não é porque ele é vereador, não. Ele vai. Não é porque você é vereador, não, meu. Você vai. Por que que você vai? Porque você sabe que a pessoa está precisando. Mas é justo isso? É justo a gente pôr os funcionários para ir lá, entendeu? Ficar, sei lá, gente, passando fome nas estradas para poder levar o paciente? Eu tenho certeza que nenhum dos nossos motoristas, como já aconteceu em mandatos anteriores, no meu mandato também, no mandato meu anterior, chega no mês de dezembro, a partir do dia 25, os motoristas acabam indo. E a diária fala assim, Deus abençoe, não é? Então tem isso, tem disso. Então todo mundo sabe disso. Então deixa eu só finalizar que eu abro a palavra geral. Então, gente, é isso que eu estou pedindo para vocês. Para vocês ajudar a gente aqui no que temos que fazer. Temos o compromisso, assumir dentro daquela sala ali, entendeu? A subvenção para a escolinha de futebol. Vou passar, eu assumo a palavra. Hoje nós conversamos com o presidente da Câmara via telefone, que eu estava em Varginha, estava fora. Não, hoje não, foi ontem. Ontem, entendeu? Eu conversei com o senhor ontem, via telefone. Falei assim, tem como? Não tem. Porque tem a data da contabilidade, tem que fazer o requerimento. Lá, a hora que chega na contabilidade, esbarrar. Entendeu? Não tem. Entendeu? Aí, o que que eu propus? Como a gente já tinha combinado, que eu viria aqui nesse dia de hoje, volta na semana que vem. Se tudo correr bem, o saldo, a contabilidade caminhar, eu pego desse saldo, porque lá ele não está vinculado, eu pego desse saldo, faço a suplementação lá na escolinha, a gente repassa. Entendeu? Não tem problema nenhum. Eu dei minha palavra e assumo que perante a nossa população, como coloquei a mão em cima da Constituição nessa casa aqui, que eu iria primar pela ética, pela honestidade, pela transparência, entendeu? Eu falo para vocês. Eu assumo aqui para vocês que vou fazer a transferência do recurso para a escolinha de futebol, de acordo com o que manda a lei. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Quero escutar vocês, porque a gente tem que ter um diálogo, tá bom?
Prefeito, boa noite. Primeira coisa, que até me veio à cabeça aqui, foi igual o senhor falou, que teve um diálogo, inclusive no superávit, né? Passado, a gente voltou há 3 meses atrás.
Sim.
O senhor me falou a mesma coisa, que ia pagar.
Sim.
Né? E até hoje, nada.
Mas dentro daqueles lá, teve muitos outros.
Sim. Não, mas só passando para também deixar registrado da mesma forma, né? E outra coisa, igual o senhor falou.
Mas eu não vim treinar, senhor. Desculpa te cortar.
Sim, deixa só.
Assim, eu assumo aqui perante a comunidade.
Sim, deixa só terminar também, igual o senhor terminou. Isso. Outra coisa é a questão do, igual o senhor falou, tem um regimento. Igual lá, tem data, tem que esperar a data, tem que esperar, na verdade, eu sei disso. Igual aqui também, né, o projeto chegou hoje, então tem o regimento da Câmara também, que é 2 reuniões. Depois de 2 reuniões, depois da comissão assinar, o prazo máximo, né?
Ô, Jones, é benefício para a população?
Sim, muito bom. Oi,
Olivia.
Deixa eu só terminar. Só que o vereador Rogério fez um pedido de onde foi gasto o orçamento. Aí, assim que esse pedido chegar, a gente vai analisar. Ninguém está aqui para atrasar nada, né? Eu te falo aqui em público também. Eu nunca atrasei nada, né? Ao contrário de lá para cá, que foi o próprio requerimento. 4 meses para me mandar, né?
O requerimento foi para mim ou foi para o secretário?
Foi para o secretário da sua pasta. Lá da... Isso. Mas, assim, né, 4 meses, né? Aí é um descaso total com o vereador.
Ele errou.
Né?
Ele errou, tá certo.
Então, assim, se tivesse mandado, igual mandou na data de hoje, se tivesse mandado até umas 2 semanas atrás, tava ok. Não precisava nada disso. Entendeu?
Sim.
Quero deixar bem claro isso.
Sim.
Então, sobre o orçamento, a gente vai avaliar sim. A gente vai, dentro do regimento, igual o senhor falou, a gente vai avaliar. vai pegar, já agiliza para nós lá onde foi gasto, né, o orçamento, e assim chegando para a gente avalia e mete bronca, beleza?
Então, eu peço desculpa aqui para a Olivia e para todos os profissionais de enfermagem daqui do nosso município, tá, Olivia? Não entenda errado, mas o projeto de enfermagem do piso salarial deu entrada na segunda-feira, na terça-feira teve um substitutivo, não teve? Se não me falha a memória. Na terça-feira foi votado à noite, na quarta-feira, meio-dia, eu estava sancionando ele. Então, isso por quê? Parabéns para vocês, porque vocês viram a necessidade que a enfermagem e urgência que a enfermagem tinha e tem. Porque como todos os outros profissionais, é que trabalhou na linha de frente. É que deu seu sangue, que deu sua vida, que corria o risco de levar o vírus para dentro da sua casa. Então, o que teve nesse momento ali? Teve a urgência, a necessidade de atender essa classe. Agora, eu estou pedindo uma necessidade para atender a nossa população. Porque a conta de água que vai pagar, de luz que vai pagar, os consórcios que vai pagar, o combustível para transportar lá, não é para o Fabiano. É para a população. Então, eu acho, com todos vocês vereadores aqui, eu acho que ele tem a mesma urgência e a mesma necessidade do que esse mesmo projeto, presidente. Então, vou mandar, é um direito de vocês, é um direito, tá? Vou mandar, porque tudo foi gasto, foi tudo na transparência, entendeu? Não tem nada ilícito, não tem nada irregular. Então, vou mandar o processo, tudo bonitinho, eu tenho um prazo, que conforme eu conversei com o senhor, vamos deixar para a semana que vem, porque nós temos esse, entre aspas, né, esse fôlego que, graças a Deus, vocês deram para a gente no dia de ontem. Então, vamos mandar sim. Mas eu entendo que nós temos que usar o mesmo peso e a mesma medida para de acordo com as nossas necessidades e demandas. Tá? Eu espero de vocês, assim, ter um compromisso. Sempre falei publicamente e falo aqui novamente, essa é a melhor câmara que existe durante todo o tempo que eu me entendo como cidadão. Desde quando eu entendo de política da minha cidade aqui, vamos falar assim, desde 2007, quando eu entrei no quadro da prefeitura, presidente, para lá eu não dava uma notícia, porque para trás eu tinha 7 anos no exército. Eu fui para o exército com 18 anos. Então, quer dizer, não me lembro da política. Lembro dos nomes que ali estão, que são pessoas que fizeram muito para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Agora eu estou falando de 2007 para cá. Nunca teve uma câmara igual essa aqui que tem hoje. Nunca teve. Entendeu? Que trabalha, que ajuda, que tem um compromisso. E eu tenho certeza que vocês não vão falhar nessa questão desse projeto de lei. Porque é um projeto que não beneficia o Fabiano, que não beneficia o José, que não beneficia o Pedro. Beneficia 7.003 cidadãs e cidadãos e jacienses. A qual está a minha família, está a família dos senhores, das senhoras, dos senhores. E dos senhores também. Porque fala para mim aqui, quem dos senhores, e você que está me assistindo, do pessoal que está aí de fora, quem de vocês que não precisa do poder público? Seja ele municipal, seja ele estadual, ou seja ele federal, ou seja ele do executivo, do legislativo. Ninguém. Até a pessoa mais rica que existe nesse país, nesse estado, nessa Minas Gerais e nesse município aqui. Depende. Porque o lixo que pega na porta de sua casa, quem paga é o dinheiro público. A água que chega na porta da sua casa é de acordo com a demanda ali de serviços públicos. A iluminação que chega na rua da sua casa, dentro da sua casa, é tudo isso. Então, a rua pavimentada, o buraco ajeitado, tudo é dinheiro público. Então, nós sim, dependemos. Aquele que fala que não depende da política, está falando mentira, está querendo fazer de maior e querer sendo algo que não é. Então, eu confio em você.
Presidente.
Vou mandar sim. Já desceu com o requerimento, a solicitação? Desceu hoje? É porque hoje à tarde eu não fui lá.
Presidente, rapidinho, só para... Prefeito, boa noite. É, só para explanar, até porque para quem não está nos assistindo, foi mandado para cá... Porque é pedindo, né, o orçamento de 11% e foi aprovado 7,5%. Isso de anulação. E de superávit era 8%. É isso mesmo? 8 ou 7? É 7%.
e foi aprovado 2,5. É, nesse, esse que já foi aprovado, você poderia mais ou menos um planejamento rápido, daria para quê e mais urgente até que nós possamos votar esse restante, analisar primeiro, para depois a gente tá votando isso.
A nossa prioridade é folha de pagamento, porque não é que ela venha antes dos outros da sua necessidade, não. Porque a folha de pagamento, ela urge. Os dias dela, que dia 30 está vencendo, e chega, e a gente tem que fechar a folha. Não é? E a prefeitura, pagando os seus funcionários, automaticamente o comércio está recebendo as suas prestações, as dívidas dos servidores, o supermercado, a prestação de serviço, tudo mais. Então, quer dizer, é uma cadeia que desenvolve toda essa questão assim. Então, a gente está priorizando a folha de pagamento com o INSS, o Vale Alimentação, e diante dessa necessidade, conforme eu falei, a suplementação da subvenção, nós vamos pegar nas partes principais que são mais necessitadas, que é combustível, que é o remédio, que é a terceirizada, que o transporte não pode estar parando, e essas coisas mais assim, que aí eu não vou saber responder para você de certinho. Aí precisaria ver com a Maraísa, contadora, junto com o Peter e o pessoal da contabilidade.
Nós sabemos também que agora tem uma empresa de limpeza, né?
Sim.
Que é mais gasto.
Então, mas só que essa aí é uma... nós já temos a ordem de serviço para ela, porque é um dinheiro vinculado lá na pasta lá da secretaria. Então, a gente está tranquilo. Quanto a isso. Começou ontem, tá, gente? E vamos pedir conscientização. Fiz um vídeo ontem com a minha camisa gloriosa do meu São Paulo, pedindo, né, a população. Não é fácil. Tem duas coisas, gente. A gente tem que ser sincero. Que é difícil demais, né? Essa questão, assim, da limpeza. Entendeu? Cada um tem a responsabilidade de cuidar do que é seu. Então, nós vamos fazer campanha de conscientização para pedir a população para poder entrar.
Ô, Fabiano, aproveitar que está aí fazendo as podas aí, vamos derrubar aquela árvore lá, que está muito perigosa lá.
Já tem, não somente ela, gente, eu não sei se alguém já pediu ou vai pedir, aquela ali, como vocês sabem, o trecho ali da nova entrada do Vilas Boas até o Quinzinho, ali onde o pessoal vende verdura, esse trecho agora é de responsabilidade do município, tá? Então, além de ser área urbana, já era, é de responsabilidade do município. Porque nós agora podemos gastar dinheiro público para a tão sonhada obra do viaduto. Então, com todo respeito, eu não vou poder voltar. Espero que vocês voltem. Entendeu? Mas eu não quero deixar isso para a próxima administração, não. Eu quero fazer essa obra do viaduto, com fé em Deus, com o apoio de vocês, quando é cortar essa faixa lá. Então, nós vamos aproveitar essa empresa que tem todos os equipamentos, estão fazendo a poda lá na Boca da Mata, onde um lugar que é crítico, está muito fechado. Vamos para as outras localidades e depois nós vamos vir para a área central, Banana. Por quê? Porque nessa área central a gente pode trabalhar com o tempo mais chuvoso. Deu uma estiagem, a gente vai lá e trabalha. Na zona rural, eu preciso fazer a poda dessas árvores na zona rural para ele poder fazer o serviço de máquina. Então, no bairro Novo Horizonte, onde a gente já teve muita reclamação, quem nunca teve reclamação daquelas árvores lá? Correndo risco de cair, sobre a linha de alta tensão, cair nas casas, não teve? Muito ali, né? E nós vamos pegar a praça, que tem umas árvores perigosas, vamos ter um abacateiro lá na serra, perto do parquinho, tem essa que você falou. Então, nós vamos atender tudo e, de acordo com vocês forem vendo, lá perto da Paz, que é aquele matagal lá da antiga casa do Juruna, que lá, Deus me livre, também os moradores sempre reclamam lá, que está muito fechado em cima do fio. Então, é isso aí. De acordo com vocês forem tendo, Cordinha, a necessidade, vocês vão falando e avisando.
Então, vai fazer aquela parte lá do contêiner inteiro? Contêiner não, do Passa 3?
Não, vai pegar lá na Boca da Mata e vai sair lá no Imbezão. Vai em linha reta, ó.
Eu vi mesmo, eram dois caminhões.
Dois caminhões, isso.
É, eu passei nas estradas rurais, tanto aqui na Boca da Mata, quanto
sim,
aqui no contêiner.
Sim, isso mesmo.
Perfeito. Boa noite. Só para nós tirarmos aqui uma dúvida, né?
Vou aproveitar, gente. Nós estamos aqui hoje.
Né? Durante a fala, né? Talvez tenha empolgado. Na verdade, a prefeitura não está pedindo empréstimo. Né? Que você falou em empréstimo. Não, na verdade.
Do que mesmo?
É, do orçamento.
Ah, do orçamento.
Não é empréstimo, né? Não é o empréstimo, né?
Sim.
Que nós temos superávit, temos dinheiro. Então não é empréstimo, né? Não temos orçamento.
Lembrando, né? O vereadores, o presidente, Olívia. Lembrando que o superávit é onde nós vamos gastar a maior quantidade de dinheiro vinculado. Porque vocês sabem que tem dois meses atrás, saiu uma súmula, uma decisão, não sei te falar qual, uma resolução, do governo de Minas que a gente pode gastar os dinheiros vinculados à saúde. No Tribunal de Contas, até 31 de dezembro desse ano. Então, o Rodolfo, só numa conta lá, que ele vai poder jogar para a folha de pagamento 300 mil reais. Ele vai poder pegar o vinculado e pagar a folha de pagamento. Então, e o vinculado e o recurso sem, nós vamos comprar o medicamento. Eu não sei te falar agora, mas o que o Rodolfo me disse que ele vai pagar os 300 reais da folha e o que está pagando, e o que sobrar, compra. Não é o que sobrar, o que iria pagar com recurso próprio, compra o remédio. Mas só que na fonte de compra de medicamentos, que é pagamento de terceiros, essas coisas assim, nós não temos saldo. A gente precisa dos pedaços, mas vai ser suficiente.
Licença, tá sabendo, já que você usou do meu nome, sim, e aqui, eu queria, né, pedir ao senhor presidente, e o senhor também, prefeito, que tivesse mais vezes aqui, né, em plenário, como todos estão assistindo a reunião, para que possamos ter esse diálogo e o senhor também poder prestar conta do que está sendo feito, igual o senhor fez agora. Porque, às vezes, a população não entende o fato que o legislativo anda junto com o executivo e que muitas das vezes, muita coisa que o senhor precisa fazer lá na prefeitura, no executivo, é nós aqui que tem que aprovar. Entendeu? Que a gente está sempre trabalhando junto. E a questão, né, que o senhor falou do projeto, o senhor mesmo sabe disso, não é, foi a primeira vez, desde quando, até acredito que nós, né, funcionários da saúde, técnicos, enfermeiros, né, auxiliares, nós não temos aqui, somos só técnicos e enfermeiros, nós merecemos, né, o piso da enfermagem até mesmo antes da pandemia, porque sempre é uma causa...
Valorização da
sim, muito. E no dia que nós votamos, que eu pedi urgência no projeto, eu tinha ido já na sexta-feira com o doutor Jacques, ele falou para mim, na segunda-feira esse projeto vai ser encaminhado. Eu falei para ele, na hora que ele chegar na casa, eu vou pedir urgência. E no dia, eu te mandei mensagem e falei, Fabiano, prefeito, Fabiano, eu estou, vou pedir urgência para que no próximo dia o senhor sancione a lei. Por quê? Porque até então, eu acreditava, né, nós não sabíamos que era dia 15 era o dia do fechamento. Então, a gente precisava correr com o projeto. E os meus pares, né, como eles assistem e viu, né, a minha causa, não é de hoje que eu estou pedindo pelo piso, porque é um projeto, é lei, para a gente poder receber, todos me apoiaram nessa causa. E nós aqui do Legislativo, todos os projetos que chegam nessa casa, que têm a urgência, que precisa ser votado, a gente faz isso. A gente não, nem um dia, a gente não deixou nenhum projeto engavetado ou deixando atrapalhar o andamento do executivo. Só que nós, igual o senhor falou, nós temos, né, as ordens para ser seguidas, né, o planejamento aqui também, e nós que temos o poder de olhar os papéis e encaminhar. Então, que o tempo seja feito do jeito que está certo de fazer.
Mas se puder dar uma acelerada, é porque a gente está precisando. A gente precisa...
E outra, aproveitando também que o senhor está aqui, o que a gente sempre tem pedido, Fabiano, é o básico. O básico é o que as pessoas precisam, o que a população precisa.
Sim.
O básico. Nós não podemos deixar o básico para depois, para acontecer uma fatalidade igual aconteceu. As pessoas, a população, nós estamos aqui, igual o senhor bem falou, estamos aqui para servir a nossa população. Aqui, nós não estamos, eu não quero, não estou aqui para poder agradar o Fabiano, nem o Fabiano agradar os vereadores, mas nós temos que agradar a população. Nós temos que trabalhar para a população que confiou o seu voto em nós. Nem quem não tenha confiado, mas todo mundo merece o digno respeito e a gente tem que trabalhar sempre em função da nossa população. Obrigada.
Isso sim, o prefeito Fabiano, o mínimo, né, a base que a gente pede aqui na casa, por que, que a gente vem aqui falar? É porque tem certas coisas pequenas que não são feitas. Igual as plaquinhas de rua já foram feitas, tem um lixo lá na Contenza que não resolve de jeito nenhum, não vai, virou queda de braço. Não sei se é do secretário.
Lá a gente já colocou placa, já colocou sinalização.
Então, vai estar lá, Francisco.
Mas vai estar lá, não, Jair. Tem entrada ali.
Desculpa.
Lá no Ipiranga.
Tem também, eu ia falar.
Tem ali na entrada ali do. Da fazenda do Lili.
Então,
se você pegar as pessoas que fazem esse tipo de coisa.
Me dá então, dois funcionários e um carro, não resolve esse problema aí. Dois funcionários e um carro.
Você tem que fazer nevinha aqui para resolver. Igual
é igual você falou, se pegar um e multar ele, você resolve.
Espera aí, deixa eu terminar aqui. Essa questão, Fabiano, prefeito, a gente fala aqui é porque o pessoal fala pra gente. Entendeu? Então o que acontece? Quando a Câmara fala, é até bom lá pro prefeito. Eu penso dessa forma.
Eu gosto quando fala, porque aí a gente vai lá e resolve.
Então o Juninho acabou de falar que agora, antes de você chegar, que a gente fala aqui, a gente resolve. E realmente resolve. Não foi, Juninho? O projeto chegou, nós resolvemos. Eu tenho certeza que tirou do sufoco, vai resolver. O projeto vai ser aprovado. Só que
mas não é suficiente, Rogério.
Não é suficiente, mas já... Mas para amanhã não precisa.
Não, para amanhã não. Não é eu. Entendeu? Vocês viram lá que vieram do Rodolfo, da Valéria, da Dani do Controle Interno. Não. É necessário mesmo.
Eu sei, Roberto. Eu tô por jeito que você está aqui, para a gente falar. Então,
vamos aproveitar.
Vamos ajeitar. Por exemplo, o que todos aqui falam muito? Que eu vou estar com um assunto aqui que nem não gosta, me dá um negócio de festa. Mas fez, eu fui, já participamos, gostei e tal. Mas aí o que a população faz? Engraçado, Rogério, mudou. Faz uma festa por mês e compra remédio duas vezes por mês, por ano. Eu falei, gente, quem administra o dinheiro é a prefeitura, nós já conversamos com ele. O orçamento está lá para votar. Vai comprar o remédio, vai chegar o remédio.
Vai chegar.
Vai arrumar o... Não arrumou a empresa limpar aí?
Arrumou.
Então, vai arrumar...
Só que nós vamos começar na parte crítica.
Isso,
que vai lá. A gente vai começar para a parte crítica. Qual é a parte crítica da nossa cidade dos loteamentos? Vilas Boas, Porto do Sol, se não estou engano, lá no fundão lá, e aquele Porto do Lago, né? Que é o lado da Meirinha, lá na Prainha.
Portal do Lago.
Esses três, Jesus na calça. Esses aí tá foda. Então, nós vamos começar por esse aí. Eu creio que depois de uma limpeza bem pesada, a manutenção depois vai ser mais fácil.
Fabiano, a gente estava falando das lixeiras e dos lixos, onde é um problema crônico.
São três lugares, né, Juninho? Entrada do Lili, contendo o Corpo Paião, Ipiranga.
Isso. Então, esses problemas, como já são crônicos e a população realmente não vai deixar de colocar seu lixo lá, não tem como a gente colocar uma lixeira. Por quê?
Nós já colocamos uma caçamba uma vez, você lembra? Tacaram fogo, colocou o bicho morto nela, uma confusão danada.
Mas a gente tinha que ver isso daí, por quê? Fica muito feio lá em cima, que está tudo de lixo espalhado. Aí, se colocar a lixeira, né, e também colocar umas placas...
Já tem umas placas.
Não, eu falo assim, na cidade... Dentro da cidade, vamos manter uma cidade limpa.
Sim.
Tal. Por quê? Aí já vai trabalhando a consciência da pessoa e conscientizando já. E colocando essas lixeiras lá, aí a partir do momento que a população que passa por lá para jogar o seu lixo não jogar na lixeira, aí a gente já vai ter que tomar uma decisão mais drástica, vamos dizer.
Concordo,
assim.
Concordo, senhor.
Obrigado, Fabiano.
Mais alguém?
Senhor prefeito, boa noite.
Boa noite.
Saiu fora um pouquinho do assunto aqui, mas é um assunto que acredito que todo mundo aqui está querendo perguntar para o senhor. Vem rodando a semana inteira aí, assunto da Copasa. Quando foi implantada aqui, se esperava que fosse prestado o melhor serviço pela Copasa. Hoje nós vemos aí que tirar a Copasa é coisa muito custosa. E a população inteira reclamando do serviço da Copasa, não presta um bom serviço, o esperado. Eu gostaria de saber do senhor, respondesse a mim,
sim,
e já direcionando para a população, para a população saber qual que é a posição do senhor em relação ao serviço prestado pela Copasa hoje.
Pessoal,
mal prestado.
Todo serviço, independentemente de qual seja a empresa, qual que é alguma coisa, se ninguém é perfeito. Entendeu? Principalmente quando você vai tirar uma tarefa ali, né? Até que você ajeita a sua ferramenta, se amola o seu machado, a sua enxada, se ajeita, né, se arruma a casa. Tanto é que, para a gente estar fazendo esse tanto de obra que nós estamos fazendo nesse mandato, nós tivemos que arrumar a casa primeiro. Quando nós chegamos lá, nós não tínhamos nem cadeira para sentar. As meninas do RH tinham que pegar no pendrive a folha de pagamento para levar na contabilidade, para as meninas olhar, para depois levar no financeiro para poder pagar. Hoje, a realidade do município é outra. A gente tinha uma unidade básica de saúde que estava caindo na cabeça do povo lá. Foi motivo de vocês alertar a gente foi lá e ajudou. A gente foi lá e, opa, vamos arrumar. Não é? Dentre tantas outras coisas. Então, a gente leva tempo. E eu costumo falar com toda certeza para a nossa população, se Deus não permitisse e vocês não acreditassem em mim por mais um mandato, eu teria entrado como pior prefeito, eu com meu síndico, o pior prefeito da história de Jaci. Tinha. E o prefeito que fosse entrado sucessor a mim nesse mandato, estivesse aqui, ele ia virar rei. Não estou dizendo que eu vou virar rei, não. Mas estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu arrumei a casa. Hoje nós temos equipamentos. Hoje nós temos prédios públicos à altura dos nossos servidores para poder prestar um serviço para a nossa população. Então, a dívida do PCF do centro, mas eu vou resolver ela no ano que vem, se Deus quiser. Então, gente, muitas obras nós estamos fazendo. Então, nós tivemos que arrumar a casa. Nós não tínhamos crédito. Nós não tínhamos crédito na praça. Eu tinha que chegar e ligar, pelo amor de Deus, faz nem orçamento que ele ia fazer para nós. Porque não tinha crédito o município. Não tinha nome. Então, o que que acontece? Vamos esquecer isso já que já está bom. Vamos para frente. Você perguntou a questão da Copasa. Não tem um dia que eu não cobro e eu não ligo para o Josimar, que é o presidente, que é o responsável geral pela Copasa. Tem os responsáveis aqui. Coitadinho do Renato. Dou meus parabéns para ele. O Renato aqui, servidor da Copasa, que é de Assis. Entendeu? Aquilo que todos os gestores para trás sofreram, eu, o doutor Zé Maria, com a turma dele, a FIA, vamos pegando para trás, tudo que esse povo sofreu para trás aqui, é ele que está sofrendo agora. Entendeu? Porque é muito fácil para nós, vai pegar um telefone, ô Renato, está faltando água lá no São Mateus. Tá, Fabiano, eu tô indo lá olhar. Ele sempre pronto para responder. Não tem um dia que eu não cobro a Copasa para poder atender a nossa população à altura do que ela merece. Mas a gente sabe e entende que tem dificuldades. Tem que ter investimentos. Tem que fazer melhorias. Quando chega uma água barrenta na sua casa, você pode ver que na rua de cima, na rua de baixo, eles estão abrindo a adutora lá para poder fazer a manutenção. Obviamente, quem não sabe, com um cano de meia polegada, quando você mexe, corta, puxa d'água, aquela água suja ali não vai entrar? Entra. Tem problemas dos poços artesianos? Tem. Todo mundo sabe que a nossa água é tirada do poço artesiano. Sabe que tem poços artesianos, como a Vila Industrial ali, é mais velho do que eu. O primeiro posto de... não sei dizer. Entendeu? Qual foi o primeiro? Há quantos anos tem? Então, gente, vai levar um tempo. Mas enquanto eu aqui estiver como gestor, eu vou cobrar eles.
Não está,
porque a gente está precisando de documentação lá para poder. A gente está regularizando. Regularizando a escritura, porque eles não podem investir mais sem a posse do.
Ah, então não é outorga, outorga,
não. Não, não. Outorga é mais fácil. Então, o que que acontece? Então, nós estamos cobrando, nós vamos cobrar sim. Está lá no termo assinado que eles terão que fazer, mas tem um prazo, tem um cronograma de execução. Eu não posso chegar para eles e exigir uma estação de tratamento de água no ano de 2023, 2024. Se não me falha a memória, ela está no ano de 2026. Não tem como. Não tem como. Eu não sei dizer a data certinha que eu estou perdido. Então, isso, porque demorou ela entrar. Então, aí houve uma nova repactuação do cronograma. Então, como que eu vou cobrar deles uma estação de tratamento de água se está assinado que o prazo é tantos anos? Não tem como. Então, gente, além da Copasa, que está aqui, o pessoal está... É difícil acostumar? É difícil acostumar. Mas a gente sabe, eu falo abertamente para a população e já falei nas casas de muita gente. Somente já fica, não se pagava água. Você vai no Rosário, tem Copasa. Você vai em Sumirim, tem Copasa. Você vai em Gaí, Luminário, tem Copasa. É uma ilusão falar que vai tirar a Copasa aqui para voltar para a prefeitura, para ficar daquele jeito que estava. O povo sofrendo por causa de água.
Tá,
todo mundo sofrendo. O consumo de água para 25 mil habitantes. Olha o mundo, gente. Está urgindo. Olha o meio ambiente. Olha o meio ambiente. Olha o meio ambiente como é que está. Entendeu? Olha a situação como é que está. O aquecimento global, vocês acham que os nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos netos vão ter um mundo igual nós estamos aqui hoje vivendo nele? Eu estava ouvindo lá Montes Claros, não sei aonde, estava 46 graus. Pensem só, gente, que situação que está. Então, gente, nós estamos ali. Vamos continuar cobrando sim, Sérgio. Eu peço vocês também, porque essa casa também tem força, ela tem voz. E ela é ouvida, porque quando vocês cobram, o Josimar me liga, ô Fabiano, eu estou preocupado aqui, o presidente me ligou, o vereador me ligou, nós estamos resolvendo, Eles estão empenhados. Converso diretamente com a diretoria lá de Belo Horizonte, entendeu? Que é o Guilherme, Inclusive tem casa aqui na Ilha Brasil. Vem aqui de vez em quando, final de semana. Às vezes eu nem preciso ir lá mais. Vocês podem ver que eu não estou indo mais lá, não estou postando mais. Ó, estou aqui na Copaz, na rua Mar da Espanha. Até guardei o nome. Lá em Belo Horizonte. Por quê? Se eu preciso dele ou o Toninho, preciso falar com ele, é só ir na Ilha Brasil o dia que ele tiver. Obviamente, né? Não pode ser uma coisa assim, todo mundo vai lá, né? Ele também não vai receber, que tem a portaria lá. E é um direito dele, que é um final de semana de descanso. Mas ele abre essa exceção. Se precisar, um dia, quem sabe? Então, gente, nós estamos aqui para isso. Para poder fazer a diferença. Entendeu? E quando se fala, gente, em água tratada, todo mundo quer água tratada. Mas todo mundo sabe que esse prefeito que aqui está deu entrada nesta casa que ora está aqui também, num projeto de tratamento de água via SAAE. Esse projeto entrou aqui nessa casa em 2017, porque eu queria urgência, porque eu não sabia que eu ia ganhar novamente. Mas eu falava lá naquela rádio, população, o que eu falava lá na rádio? Eu vou tratar essa água do município, não saio sem tratar a água do município. Eu sou um homem de palavra. Se eu falar que vai, vai. Entendeu? Mandei o projeto para cá. O vereador Rogério está aqui. Quando que foi votado o projeto, Rogério? Em 2018. Rejeitado. Por que que ele foi rejeitado somente em 2018? Porque diz o regimento que, uma vez o projeto rejeitado naquele ano, ele só pode votar no outro ano. E olha que era, sério, o projeto para autorizar a criar o SAAE. Imagine só a hora. Então...
Ô Fabiano, deixa eu só interromper. A população não está questionando, Fabiano, de pagar a água da Copasa. Nós estamos numa dificuldade tão grande, é um serviço prestado. Sim. É a água que está faltando todos os dias.
Sim, mas só, se você for olhar, Lavras faltou água esse final de semana. Vocês sabiam? O que a Jussara fez? Ela tomou as atitudes dela. Será que ela vai segurar isso aí? Será que ela vai segurar? Então, Nepomuceno... lá, Nepomuceno, faltou água esse final de semana. Então, gente, nós estamos numa questão, no momento que nós estamos passando dessa onda de calor, que o consumo de água ele é maior do que o esperado. E como nós tiramos a água dos poços artesianos, tende o nível do poço artesiano a baixar. Qualquer um leigo vai saber dizer sobre isso. Então, gente, eu fico... Tipo assim, eu estou aqui para poder trabalhar pela nossa cidade, para poder ajudar o nosso povo, entendeu? A cobrar, entendeu? A fiscalizar também, porque o Poder Executivo, ele não é, em questão da água, ele não é o executor, ele é o fiscalizador junto com vocês. Eu tenho certeza que nós vamos resolver. Mas eu não posso deixar falar que eu, Fabiano da Silva Moretti, tentei tratar a água via município, com um custo menor do que esse mesmo, que ninguém está reclamando por falta d'água. Eu tentei. Entendeu? Fiz a minha parte. Entendeu? Isso aí, ninguém pode privar isso de mim. Entendeu? Está aqui escrito, está aqui nos arquivos. Basta poder...
O prefeito.
Entendo. Nem a Copasa que só mexe com água, Fabiano. Não consegue resolver o problema.
Entendo.
Ah, mas a reclamação de SAAE é bem menor. Prefeito.
Estou falando que se a Copasa não está dando conta, como é que SAAE vai dar?
Então, tá beleza, então. Vamos lá no que interessa.
Aí, na época que a gente entrou aqui no primeiro mandato... tinha um prazo pouco que a Copasa ainda estava instalando. Se tivesse, nós tínhamos pedido até o orçamento de quanto eles gastaram. Eu acho que foi uns 500 mil que dava para quebrar o contrato com eles. Eu fiz um pedido dessa casa para o senhor que quebrasse esse contrato e mandasse o do SAAE para essa Câmara que está aqui hoje. O senhor lembra?
Como não é fácil uma lei que está sancionada, uma lei que deu autorização para poder instalar, como se faz com um contrato que foi assinado entre o prefeito municipal de Jaci e o governador do estado de Minas Gerais, junto com o presidente da Copasa, como você chega e fala assim, não quero mais não?
É mostrando as fotos para ele do mal prestação de serviço.
O que eles iam falar?
Eles não estão cumprindo.
Segue o cronograma.
Eles já não estavam cumprindo no começo.
Segue o cronograma. Até hoje, gente, se vocês forem eu não, eu falo abertamente aqui, eu não vou fazer força não, eu já falei um monte de vezes, a Copasa está aí, o tratamento está aí, então nós vamos cobrar dele, nós vamos brigar com ele para fazer um tratamento de qualidade. Eu já falei diversas vezes, eu não mudo. Entendeu? Agora, se vocês querem fazer alguma coisa, entendeu? Vocês têm a liberdade de fazer.
Eu já fiz.
Entendeu? Mas aí, o que lá? Aí, eles vão chegar, a hora que for lá na justiça, eles têm jurídico. Eles têm o Estado. A Copasa é uma autarquia do Estado. É. A hora que chegar lá, eles vão falar assim, ó. Lá para o juiz vai falar assim, ó, nós não estamos deixando de atender a população. Vocês sabem, eu não sei, alguém de vocês aqui sabe, qual que é o período mínimo para uma casa ficar sem água? Alguém sabe aqui? Eu não sei. Alguém de vocês na plateia sabe? Eu não sei. Vamos pesquisar. Tem quantos minutos, quantas horas que a CEMIG pode deixar de fornecer energia para nós? Eu não sei.
É...
Alguém sabe de vocês?
É, uma coisa
não
sabia...
tem que ter isso. Tem que estar no caminho andado com isso. Senão
é.
Você vai conseguir.
Uma coisa que a gente tem que melhorar, o senhor tocou no assunto CEMIG, é muito importante que a CEMIG, quando vai fazer alguma manutenção, ela faz o quê? Ela avisa antes. A Copasa não avisa, porque aí, se ela vai fazer uma manutenção, o senhor não sabe que vai. Aí, o senhor não...
Essa hora, isso aí eu sei. Até 4 horas...
Eles têm 72 horas, tem que mandar um chamado para a Arçai, falando que vai fazer manutenção, porque no dia que está faltando água, então... 72 horas, né?
Contra não, mas sim. Está faltando água na sua casa para fazer a manutenção.
Sim,
eles
4 horas.
Até 4 horas eles não têm necessidade de te avisar.
De comunicar.
De comunicar. Porque
depois
você tudo atende... indica que o reservatório da sua casa está cheio.
Eu liguei para o Josimar semana passada, conversei com ele. Porque a nossa dificuldade, essa falta de água, ainda mais no bairro da Serra.
É na comunicação.
E também na comunicação. Porque, mas ele explicou. O chamado na ESAI, por isso que está acontecendo essa falha. Então, não, ninguém está sabendo por que está faltando água.
Não, mas a Copasa é um assunto interessante, porque é o seguinte. Tem um contrato com ela, o prefeito. Se não está sendo cumprido, se a prestação que a gente está muito ruim, se nós unir força, a gente consegue, sim.
Mas o que nós vamos falar lá? É porque...
Está faltando.
Lá na Serra.
Está sujo, está faltando. Ela tinha um prazo estipulado para instalar o relógio, não instalou, está cobrando de quem instalou o relógio, gasta menos, o outro não instalou nada, cobra a mesma coisa. Está tudo errado, está cheio de coisa errada. Eu fui presidente da CPI, o Jonathan e o nós enviamos para o Ministério Público, tem vários erros lá.
Então vamos aguardar.
Tem prazo.
Então, ainda que não vai aguardar. Então, já foi feito já.
Não, já foi feito parte da Câmara, presidente.
Não, então prefeito. Vamos aguardar.
Uma parte sua também.
Não, vamos aguardar, então. Porque eu não tenho esses dados aí que vocês têm, que estava faltando isso, alguma coisa. Porque para a gente mandar alguma coisa, você tem que provar. Ó, tem aqui. Não, mas eu não tenho isso.
Teve a CPI, a CPI já apurou os fatos, já está tudo encaminhado no Ministério Público.
Então
por que acontece? Tem casas que não tem relógio e tem casa que tem. Então, o meu vizinho não paga água e gasta água e eu que pago, tem relógio.
Qual foi o evento aí que aconteceu da falta dos relógios? Para a gente não alongar muito. Quando foi feito o contrato, lá no cadastro da prefeitura, um exemplo, tinha 3 mil cadastros. Obviamente, 3 mil ligações aqui no município. Eu falo um exemplo da minha casa, onde eu moro. Lá só tinha somente uma ligação de água pela prefeitura. Então, na prefeitura tinha o quê? Fabiana da Silva Moretti, uma ligação de água. A hora que a Copasa chegou, o comércio... Os dois apartamentos e o terraço. Então, de um passou para três. Aí, para quatro. De um passou para quatro. Você pega ali os becos que tem aqui. Lá
no beco do banana.
Os becos banana, o beco ali do Ninho, o beco ali. A casa do meu exemplo, a casa do pai, que tem dois, três filhos morando no fundo, que usava tudo a mesma água. Então, quer dizer, eu uso a mesma água que entra, mas é três residências diferentes. Então, quer dizer, o que aconteceu? Então, fugiu deles isso aí, essa questão. Então, aí, no Estado tem o quê? Licitação também, tem contratação, tem tudo isso aí. Mas se vocês já fizeram, vamos aguardar. Assim, se tiver algum posicionamento do Ministério Público, a Prefeitura também, o Executivo, vai manifestar.
Beleza, bem. Obrigado aí a resposta. Acredito que a população também está assistindo, ouviu essa resposta aí. Trocando de assunto aqui, Fabiano, esse ano eu acho que já não dá mais, mas o ano que vem, eu quero escutar da boca do senhor. O senhor falou aí sobre a subvenção que vai pagar aqui. O senhor tem intenção de colocar as câmeras no município ou não tem? Porque se não tiver, nós não cobramos mais, porque fica chato. Se o senhor tem, nós continuamos cobrando aqui.
Tanto tenho como que já está contratada a empresa para poder fazer a instalação. Se não me falha a memória, toda a infraestrutura, cabeamento para toda a cidade até nos pontos, inclusive vários pontos com recepção de energia solar. Porque nós vamos colocar um lá no alto da Contenas, um lá para o lado do Passa 3, lá para o lado do Ipiranga, Ilha Brasil, aquele lado assim. Nós vamos colocar, além de umas 7 câmeras também, para poder fazer a leitura da placa, que automaticamente vai lá no celular, lá, opa, passou um carro aqui que é roubado. Já vai dar o bip lá no celular da Polícia Militar, que vai estar fazendo. Nós vamos instalar, já tem um projeto, uma sala de vídeo monitoramento no quartel e outra de monitoramento na prefeitura. Quem vai trabalhar lá? Os nossos vigias. Os nossos pessoal, eles têm essa no quadro deles ali de atribuições, eles podem. Às vezes a gente acha que eles só podem trabalhar à noite. Não, eles podem trabalhar durante o dia também. No controle também de fluxo dentro dos prédios públicos. Mas só que nós não temos essa necessidade. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Não tem essa questão. É diferente se você for na prefeitura de Belo Horizonte. Né? Aí tem que identificar, CPF, tudo isso. Você não sabe quem está entrando. Aqui todo mundo conhece e sabe todo mundo. E quando entra um diferente, nós como cidade pequena, né, nós ficamos desconfiados, né? Quem é esse aqui? Então, vamos fazer sim, vereador. Nós vamos fazer sim a implantação das vídeo monitoramento. E vamos começar pelas ruas e os prédios públicos, de acordo que for tendo a demanda financeira e necessidade para a gente poder fazer. E agradeço o senhor, não agradeci publicamente, já tinha agradecido pessoalmente, sobre a indicação desse projeto, de que é um projeto de grande importância para a segurança. Haja vista que passamos momentos sombrios nesses últimos dias, mas como Deus é maravilhoso e bondoso, a paz já está começando ali.
O prefeito, mais uma só para... E a questão do levantamento da folha?
O levantamento da folha...
Como é que está isso lá?
Não, eu não podia falar isso agora, não. É surpresa, né? Já está pronto? Cadê a doutorzinha? Me ligaram aqui, o Cacá me ligou, entendeu? O estudo de impacto, por que demorou esse tempo a mais? Porque teve que enviar o E-Social do mês anterior da folha de pagamento para poder se gerar um estudo de impacto financeiro da folha de pagamento. Vamos começar pela educação e pelos funcionários que ganham salário mínimo, que têm essa grande dificuldade, que eles nunca aparecem a progressão lá. Então, tem gente que hoje ganha complementação de salário por parte do executivo. E tem gente que tem 15 anos de serviço e está continuando ganhando o mesmo salário, vereador. Então, nós vamos resolver isso aqui. Tenho certeza que a hora que chegar lá, nós vamos fazer o estudo, nós vamos apresentar para vocês primeiro, antes de poder vir para essa casa, porque se tiver um ajuste a ser feito, para que não tenha necessidade de vir aqui para cá e ter uma discussão. Obviamente, essa casa é para isso mesmo, para discutir coisas boas. Mas como que é um projeto que é muito delicado e é muito específico, entendeu? Então, ele já tem que vir para cá pronto para ser votado. Obviamente, com a apreciação de vocês. Mas aí eu faço, gente. Quando a gente chamar, vai todo mundo. Porque a hora que chegar e sentar todo mundo lá, a hora que chegar aqui, a pessoa não fica com dúvida de votar.
Fabiano, só mais uma dúvida que os funcionários passam para a gente, que é a respeito do recolhimento do INSS. É por causa do sistema que não estava em comunicação com o E-Social, né?
Sim, o E-Social estava tendo divergência. Ele estava sendo enviado, segundo o Cacá, junto com a associação. Gente, a gente deveria ter entrado na associação aqui, ó, há muitos anos, há 20 anos atrás. É outro nível de associação. Tem tudo lá, tem tudo. Pagava mais de 20 mil para uma empresa de terceirizado, de sistemas. Hoje o sistema aqui, tanto da Câmara, tanto da Prefeitura, ele é o mesmo, é o que é exigido pelo Tribunal de Contas, né, Nelson? Então, tá bem redondo, ainda vai ficar redondo. Amanhã vamos ter uma reunião com eles, não é reunião sobre a questão da folha, é uma questão mesmo ali de entendimento da nova rotina, entendeu? Também, entendeu? Isso aí também. Sobre essa questão, entendeu? Como que está a rotina, porque mudou praticamente compras, licitação, ordem de fornecimento, o que pedir, como pedir, o que, que vem antes, o que, que tem depois. Então, para não ter problema nenhum. As novas leis de licitação. Então, amanhã eles estarão aqui, vai passar a manhã inteira, o início da tarde, com todo o secretário, contabilidade, controle interno, jurídico, prefeito, e depois eles vão estar vindo aqui. E numa outra oportunidade, creio eu, por quem que seja para a semana que vem, eles vão estar apresentando, porque eles não querem misturar. Eles querem vir aqui para uma coisa, que é resolver esse problema, que nós estamos tendo dificuldade com o novo sistema lá. E a hora que chegar, semana que vem, eles vão vir com a equipe para a gente sentar e conversar. Creio que vai chegar praticamente pronto. Chegando pronto, a gente vendo isso tudo junto, a gente leva para apreciação de vocês e posteriormente manda para cá. Lógico, não somente a Câmara. Vou chamar também um, dois representantes, né, de cada o grupo que já tem, porque se reunir todo mundo, a gente também não vai chegar a lugar nenhum. Então nós vamos fazer isso aí direitinho.
Prefeito, é que o pessoal nos cobra sobre o destacamento. O senhor sabe alguma coisa, pode falar para nós aí.
Eu recebi o comandante do 8º Batalhão, do Coronel Rodolfo, recebi o comandante do 6º, da 6ª Companhia, da 6ª Região, que é toda a nossa região, que abrange muitas cidades, mais de 200, que é o Coronel Santana. Recebi o delegado Josias, que é o responsável pela Polícia Civil, juntamente com o Dr. Jaderson, o nosso jurídico. Uma reunião mais restrita. A hora que eu cheguei, quem já foi na minha sala já viu um mapa praticamente parecido igual esse aqui, da cidade. A hora que eu virei para ele, falei assim, aí ele olhou o mapa, e é até engraçado, ele disse, esse povo é danado. Falei assim, ó, a cidade tá bonita, cresceu. Aí sabe o que ele falou para mim? Realmente, você falou aquilo que eu ia falar para você. A cidade crescendo, com a cidade também cresce os problemas. Então, gente, e eu cobrei ele a questão de efetivo. Ele ficou de fazer um reajuste na região para poder mandar mais policiais para nós aqui. Mas só que existe duas formas assim, pelotão e destacamento. Aqui já se é destacamento. O efetivo para destacamento é um sargento comandante e mais 8 policiais. O pelotão é 11 policiais, seja sargento, seja cabo, soldado, e um tenente. Então, independe do tamanho da cidade. Ah, 5 mil habitantes, 10 mil, então dobra? Não. E o pelotão, ou destacamento, depende do estado, entendeu? Evoluir o destacamento de Jaci para pelotão. Eles veem isso uma possibilidade? Zero, praticamente. Para Jaci, como também para Ribeirão Vermelho, por causa da proximidade que existe com Lavras. E como o efetivo está dentro da regra. Então, gente, o que temos que fazer é isso que o CL fez. Ajudar a Polícia Militar, que não é responsabilidade do Poder Público Municipal, seja Executivo e Legislativo, sobre a Polícia Militar. É de responsabilidade do Estado.
O destacamento são 9?
São 9.
E o
pelotão são 11. Não, 12, que tem um tenente. Se não me falha a memória, tá, Rogério? Então, e para ter esse evoluir isso aqui de pelotão, destacamento para pelotão, para vocês terem uma ideia, quais cidades que tem destacamento pelotão aqui? Itumirim? Ah, Itumirim é do tamanho menor igual a Jaci, tem um fórum lá. Bom Sucesso é maior, mas tem um fórum lá. Entendeu? Nepomuceno, idem. Bom Sucesso, idem. Então, Bom Sucesso não, perdoem. Agora, pegou Iluminares, Engaí, Itutinga, Carrancas, Ribeirão Vermelho, Bituruna, Itutinga, Nazareno. É todo destacamento. E o efetivo é igual para todo mundo. 9. Pode ser que uns tem 10, pode ser que uns tem 8. Mas nós estamos dentro do quantitativo previsto pela lei.
Fabiano, só tenho a agradecer a presença do senhor aqui.
Sim.
Espero que o senhor possa voltar mais vezes.
Sim,
e se houve algum infortúnio, te peço desculpas, porque essa casa não é lugar disso. E antes do senhor ir embora, só para a palmada não ficar distante da malcriação, eu quero falar que veio um indivíduo aqui que já está falando merda nas redes sociais, falando que ouviu palhaçada. O cara vive aí pelos cantinhos das ruas com o celular na mão e sequer sabe falar. O idiota!
não sabe sequer falar, não sabe sequer se pronunciar em público. Por que que ele não vem aqui no público aqui e falar igualzinho o Fabiano? Ele não é homem. Agora, sair daqui e ir pra rua falar bobagem, deixa de ser bobo, cara. Não aceito fazer isso, falar isso da Câmara. Aqui não tem nenhum palhaço. Se tiver um palhaço, é você que saiu daqui falando merda na rua. Eu não vou aceitar. E deixo aqui a tribuna aberta para qualquer um que quiser falar isso. E eu quero ver se é homem de falar e provar. Porque falar, até papagaio burro fala. Porque Deus usou um asno para falar com o seu povo. Mas só que o demônio está usando um retardado para falar contra nós. Isso eu não vou aceitar. Nunca aceitei nenhum de nós aqui falar mal da Câmara. O vereador Nelsinho, certa feita, nós tivemos uma diatribe aqui. Por quê? Foi um termo maldito, né? Mal falado.
Mas, não deixou de
ter mas eu não deixei de defender a honra da Câmara. Na outra reunião, ele com hombridade, como é homem, veio e pediu desculpa para essa casa. Falei, mentira, Nelsinho. Agora, vem um idiota. E com chancela, Fabiano, de um funcionário seu, tá? Recém colocado lá em cima. Com chancela. Esse idiota tá falando mal de nós e com chancela de um funcionário seu. Eu vou te mostrar depois aqui no problema de Jaci. E eu não tenho medo dessa pessoa que tá falando, que a gente tá falando palhaçada. Fazendo palhaçada foi porque você e a sua tribo veio aqui. Porcaria! Não aceito! Analfabeto! Não sabe nem falar e quer vir aqui e falar no grupo que é uma palhaçada essa casa. Não aceito! Não aceito! Sair daqui, por que que não foi o homem que pediu a palavra? Não tem nem expressividade política no nosso município. Não tem! E eu não vou deixar isso barato. Não vou, não tenho medo. Não tenho medo de ninguém. Eu não estou aqui para ficar fazendo papel de ridículo. Não estou. E que fique bem claro. Não estamos aqui para fazer papel de palhaço para você que vem aqui fazer uma encenaçãozinha aí e ficar de braço cruzado fazer fofoca na rua. E depois falar que isso aqui é uma palhaçada. Aqui não tem nenhuma criança. Estamos trabalhando duro. Você parece que não sabe a dor de cabeça que a gente tem para tentar resolver os problemas do município. E muitos não foram capazes de resolver. E hoje nós estamos aqui, prefeito, muito obrigado pelo reconhecimento que o senhor tem por essa Câmara. Muito obrigado. Deus abençoe muito. Porque nós estamos aqui para trabalhar duro, para trabalhar firme, para ajudar o prefeito? Não. Para ajudar o município? Para vir um idiota falar isso de nós? Não aceito.
Presidente, eu acredito que tudo o que acontece na vida da gente é por um propósito, uma vontade de Deus. Se tem gente que está querendo ocupar o meu lugar, querendo ocupar o lugar dos nobres vereadores e vereadora, faça igual vocês fizeram, igual eu fiz, igual o Nelsinho fez junto com a FIA. Trabalhe. Mostre o seu valor. Mostre o que tem a fazer pelo município de bom. Porque isso é fato, é realidade. A nossa cidade, nos últimos anos, eu falo nesses últimos 3 anos, cresceu como nunca. Cresceu como nunca. E tem dados. Você pode pegar no IBGE, você pode pegar nos projetos lá na Secretaria de Obras, o tanto quanto a nossa cidade cresceu. Você pode pegar as nossas finanças municipais, o quanto tanto nós arrecadamos sem dar sofrimento para o povo. E estamos voltando isso tudo em obras de investimento e melhorias para a qualidade do nosso povo. Então, eu falo o seguinte, tem um processo para tentar? Me permita. Sim, mas eu tenho um Deus, que ele é bondoso e ele é maravilhoso. entendeu? E aos olhos de Deus e da justiça, tudo será esclarecido. Tudo será ajeitado. Entendeu? Porque dessa vida, gente, tem que fazer aquilo que vocês fazem. Trabalhar pelo povo. Se você saiu da sua casa, se você pôs o seu nome a disputar uma eleição, você tem que fazer, irmão Elton, o melhor. Você tem que fazer o que a população precisa e o que a população necessita. Então, quer fazer? Saia pelas ruas, fique pelas esquinas, faça as visitas nas casas, nas comunidades, nas associações. Mostre aquilo que você tem a fazer de bom para a cidade. Que eu tenho certeza, se Deus ver e sentir e ver que seu coração o que está falando é verdade, Deus vai te honrar. E Deus um dia vai te colocar sentado nessa cadeira aqui ou vai colocar sentado na cadeira lá do executivo. E eu tenho certeza que Deus vai te dar força para você poder fazer o melhor. Porque quando eu sair dessa mesa, dessa cadeira, independente de quem entrar aqui no meu lugar, eu vou torcer para que a pessoa possa ser feliz, para que a pessoa possa fazer uma administração bonita, para que a nossa cidade possa crescer e desenvolver cada vez mais. Sabe por quê? Porque eu nasci aqui. Eu me criei aqui, e aqui eu quero morrer, aqui eu quero viver e passar os restos dos dias da minha vida. E o que eu quero de bom para minha família e para mim, eu quero de bom para a família de todos os ijacienses. Pode ter certeza disso. Comum com você o seu desabafo, com Vossa Excelência, o seu desabafo. Por quê? Nós não estamos aqui para fazer brincadeira, para falar e fazer coisa errada. Nós estamos aqui para poder trabalhar em benefício do povo. E nós não somos palhaços e essa casa não é uma casa de bagunça, uma casa de palhaça, de palhaçada. Porque todos que entram aqui e o que usa essa tribuna aqui tem que usar com sabedoria, tem que usar com responsabilidade, porque aqui emana a voz do povo. Não é a voz do Fabiano, não é a voz dos vereadores, não. Daqui desse microfone entra para aquelas redes sociais ali, é a voz do povo, que confiou os votos a todos vocês aqui, o voto em mim e na FI, e no meu sim que está licenciado. Caso contrário, nós não estaríamos aqui. Então, vamos fazer uma política. Vamos deixar a política, presidente, para o ano que vem?
Vamos.
A política no ano que vem. Cada um sai pelas ruas, mostrando aquilo que fez, aquilo que tem de bom a fazer pelo município. Que eu tenho certeza, gente, que vocês serão abençoados. E se for da vontade de Deus, vocês serão reeleitos e nós vamos continuar em paz aí. Porque já basta as dificuldades do dia a dia. Para que criar mais? Agradeço a oportunidade, tá? Vereadores, vereadora, e eu estou à disposição. Todo mundo tem meu zap, todo mundo tem meu celular. Então é só chamar. E eu peço desculpa ao sair da tribuna, estarei indo para casa, que já desde 6 horas já estou na luta aí. Se não chegar lá, a esposa troca a fechadura.
É.
Aí a gente pega.
Fabiano, obrigado. Obrigado, viu? Tá? Boa noite, Deus abençoe muito.
Ao povo de Jaci, Deus nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, proteja e guarde a cada um, a cada dia, a cada instante.
Amém.
Dando paz, saúde e alegria. Obrigado,
Amém.
Tá?
Dando continuidade, eu quero deixar bem claro. Quero deixar, só para concluir aqui o meu raciocínio, eu quero deixar bem claro que essa pessoa que está chamando todo mundo aqui de palhaço não tenha a pachorra, não seja hipócrita de olhar na minha cara na rua e falar um oi. Porque ele não foi homem de falar aqui na nossa frente. Ele foi esconder atrás das redes sociais. De onde a gente sabe de onde vem muita podridão. E o lado de quem vem. Porque certa feita, vimos todo o circo de horrores que quiseram fazer aí. O tiro saiu pela culatra. Eu não tenho nada para esconder. Não tenho medo de ninguém. Se eu faço alguma coisa certa ou errada na minha vida, o problema é meu. Só meu. Vou pagar com Deus. Não vai ser um energúmeno, né? Que vai me julgar. Não aceito. E não aceito ninguém julgar essa Câmara e fazer essa Câmara como palhaço. Não aceito. Aqui nós temos um vereador, um ex-vereador, que sempre foi tratado com cordialidade. Vereador mais votado de Jaci. E ele sabe das dificuldades que é passada aqui. Para um idiota vir e chamar a gente de palhaço, te garanto que o senhor também não aceitaria como presidente da Câmara. Então, a gente tem a opinião aqui do senhor Sebastião, que foi presidente da Câmara. Sim. E o vereador mais votado de Jaci. Então, a gente sabe que não é fácil estar aqui. E a gente não é obrigado a engolir nada disso que é falado aqui. Então, população de Jaci, me perdoe pelo desabafo, mas é um comportamento aguerrido que eu tenho de não levar para casa o desaforo. Não dar a palmada depois que estiver frio. A palmada tem que ser na hora da malcriação. Que é assim que a gente mostra ser uma pessoa ordeira. Porque aqui não tem nenhum patife, aqui ninguém vem para fazer palhaçada para ninguém. Não. Passo a palavra franca para os senhores vereadores por 5 minutos.
Vereador Nico, do Leonor.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, população aqui presente, as pessoas aí que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar, quero começar aqui minhas falas. A hora que o senhor presidente suspendeu a reunião por 5 minutos, fui até ali atrás conversar ali com pessoal, primeiramente quero também comentar, né, aqui o pessoal que está aqui presente, né? Hoje a casa estava cheia, né? Agora deu uma zoviada, mas é uma alegria receber todos vocês aqui, né? A porta da casa sempre aberta e volte sempre, né? Não pode deixar isso passar em branco. Então fui ali conversar aí com as pessoas que estavam aqui presentes e eu confesso, e antes, se eu tivesse ficado aqui sentadinho na minha cadeira, o vereador Elton, né? Eu ouvi de um cidadão ali falar coisas, senhores, desta casa, dos 9 vereadores, que me surpreendeu muito. Eu sou pessoa que eu não gosto de baixaria, pessoal. Eu gosto muito de diálogo, mas de forma passiva, né? De forma democrática. É quando entra no campo da discussão, da baixaria, eu não gosto. Então, assim, eu sei também lidar com as críticas. Mas o que eu vi desse cidadão muito me surpreendeu, né? E eu tive que falar também umas verdades e retornei aqui para o plenário. Eu fiquei feliz de ver aqui nessa casa algumas pessoas, igual aí o Fábio Evangelista, né, que foi vice-prefeito, e é o conterrâneo nosso, independente de política, tanto ele como a família dele, né, eu, a minha família, uma pessoa, são famílias, né, são pessoas que nós muito estimamos, respeitamos, né? Então fui ali conversar com esse pessoal e um cidadão, né, veio falar comigo, senhor presidente, né, vou falar aqui as palavras que ele me falou. Essa casa, os 9 vereadores não representam ele e não representam o Jaci. Até aí tudo bem, né?
Até ele tudo bem, né? Agora
aí,
falar em Jaci.
Até aí eu assim, consigo ouvir sem sair da benção. Mas depois ele vem falar, né, que os 9 vereadores juntando tudo não faz um. Até hoje não fez nada com nossa cidade. Um absurdo, pessoal. Uma falta de respeito. Né?
Vereador, dá uma parte rapidinho para não tomar, que é só 5 minutos. Sim. Eu me alegro por isso.
Então, é isso, pessoal. Então, assim... Mas muito me entristeceu, pessoal, porque vinha dessa pessoa. Eu não esperava ouvir isso dele, né? Então, eu acho uma falta de respeito, porque eu acho que todos que passaram aqui nessa casa, tanto no Legislativo quanto lá no Executivo, teve a sua chance, né? Fez o seu trabalho. Então, agora, pessoal, nós estamos fazendo o nosso trabalho. É o seguinte, o que passou os 9 vereadores aqui das gestões passadas? Fez um papel assim, fez muita coisa, mas tem muita coisa também que não fez. Eu aplaudo muita coisa que foi feita por muitos vereadores, mas também discordo de muitas coisas. Então é assim que funciona. Essa casa aqui, nós estamos sendo, igualzinho falado, a melhor Câmara de todos os tempos. Eu não quero para mim esse título, mas eu
acredito que nós estamos aí no caminho certo, entre os melhores.
Para essa pessoa, só posso falar uma coisa em alemão. Lex mich am Arsch. Depois ele vai procurar aí e ver o que é.
Então, é dessa forma, né, pessoal? Eu quero dizer que eu já falei aqui algumas vezes, pessoal. Eu quero falar, né, nesse minutinho que me resta, aqui, de novo. Eu não estou preocupado com a eleição do ano que vem. Não estou. Estou com 45 anos. Estou na política 2 anos e 7 meses. Trabalho desde os 12 anos de idade. Se eu estou aqui hoje, pessoal, porque a população nos escolheu. É porque Deus quis. Porque por voto de muitos, nós não estaríamos aqui, não dava nada para nós. Pessoas que querem sempre nos diminuir. Mas concorremos aí com mais de 100 candidatos. E fomos eleitos nós 9. Então, acho que precisa, no mínimo, ouvir um pouco de respeito. Né? Então, assim, não estou preocupado. A minha preocupação é fazer um bom trabalho, né, na gestão 2021-2024. Sair lá na frente com a cabeça erguida. E, para finalizar, pessoal, eu quero dizer assim, o meu posicionamento concernente em votação, projetos, a casa pode estar vazia ou pode estar cheia, o meu posicionamento vai ser o mesmo. Pode estar aqui o Papa, o Lula, quem for. A minha posição vai ser a mesma. Eu não quero fazer assim, às vezes, até gente mal compreendido, por dizer que a gente às vezes é muito mal indeciso. É porque, vereador Roguinho, eu não gosto de ser injusto. Projeto, eu gosto de analisar. É muito importante ver os dois lados. Esse requerimento do vereador Jônio, a gente assinamos, sou muito a favor, e também sou a favor que responda os requerimentos dentro do prazo. É muita falta de respeito, acho, com essa casa, com os vereadores, não responder um requerimento. Uma coisa quando a pessoa esquece, uma coisa quando não responde porque não quer responder. Então, não sou a favor.
Mas não estão de não esquecer. Responsabilidade é responsabilidade. É igual nós aqui, nós temos a nossa responsabilidade. Nós não podemos esquecer de alguma coisa?
Não, não, o que eu quero chegar, senhor vereador, no tempo acabou, eu acho que eu tenho mais 2 minutinhos. O que eu quero dizer assim, que nós chegamos aqui nessa noite, então foi colocado esse requerimento, né, essa denúncia, podemos dizer, né, em votação. E assim, eu fiquei assim, numa sinuca de bico, podemos dizer, porque não tivemos um parecer jurídico. Existem muitas coisas, mas não tinha informação. Até mesmo o vereador Rogério, que está aqui, né? Quantos mandatos, vereador Rogério? 7?
7 consecutivos, né?
6 vereador e 1 de vice. Já sabe tudo, vereador Rogério? Tem coisas. Então erra, pessoal. Então tinha coisas aqui que também não tinha informação. Como vamos votar dessa forma? Eu ia obter do meu voto, mas preferi votar contra, né, para não dizer que a gente está, né, em cima do muro. Mas não é dessa forma que funciona, no meu ponto de vista. Então até parabenizo o presidente, né, Juninho, por anular. Se tivesse também de passar, ficaria 4-3 e acabou. Mas eu sou a favor que anulasse mesmo. Que se faça essa votação numa próxima reunião, para nós ter toda a informação precisa. Então é isso. Eu sou. Eu tinha muita coisa para falar aqui hoje, pessoal, mas as coisas tomou outro rumo. Então na próxima reunião a gente vai falar os assuntos que eu tinha para falar aqui nessa noite. Então tenha toda boa noite. Deus abençoe a todos.
Amém. Pois não, senhor. Ele empurgou um pouquinho, né? A senhora tem 5 minutos e mais 1 minuto se precisar, viu, senhora?
O Nilo gastou mais. Boa noite, população, né? Boa noite, visitantes, presentes. E eu não vou estender muito, a gente já falou que a gente tinha que falar aqui, se resolver, já falamos da suplementação, como já falei ontem também. Então, para não ficar cansativo, que já está, né, ficando, porque a reunião hoje deu um pouquinho de muita conversa. Quando chegamos, a casa estava cheia. Então, é assim, a gente fica só onde tem interesse. Né? Se não tem interesse, não resolve o problema, eu vou embora e pronto, acabou. Mas, aqui é a casa do povo, vem aqui quem quiser, então, quando vierem, serão bem recebidos. E certamente nós aqui, nós vereadores, vamos recebê-los, né? Qualquer pessoa que chegar aqui, Mas educação se cabe em qualquer lugar. Todos os lugares. Então, é uma casa legislativa, somos 9 vereadores, estamos vereadores, autoridades do nosso município, e que as pessoas tenham um pouco de empatia e de respeito. Não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para conversar fiado. Foi ótima a presença do prefeito aqui, por mais que nós aqui não concordamos com certas coisas, vivemos uma democracia, do mesmo jeito que tem pessoas que é contra, que tem pessoas que é a favor. Então, o presidente anulou o projeto, tudo bem, não tinha o parecer, chegou tal, respeito a opinião de quem votou contra, mas temos, né, tinha o prazo limite. Ninguém está caçando ninguém aqui, mas está querendo saber por qual motivo que as coisas não estão acontecendo. Nós estamos aqui para fiscalizar, para legislar. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho, o que a gente foi eleito para fazer. Eu vou sempre falar, atrás das câmeras é tudo lindo. Na frente, né, das câmeras é tudo lindo. Aí depois, ali, na hora que chega ali embaixo no executivo, se você for olhar em cada sala e ver cada coisa, não é do mesmo jeito que a gente pega aqui e fala em rede social, não. Tanto faz a nossa também. Tanto faz nós também, mas devemos respeito um para com o outro, estamos para trabalhar, estamos para fazer o nosso papel. A semana, né, a gente recebe denúncias de servidores, de secretários, mas eu acredito que na hora que tem que falar com o prefeito, que é a autoridade maior, às vezes não concorda em falar ou às vezes tem receio de falar, mas passamos por situações difíceis. Hoje a folha de pagamento está ok, vai estar, né, suplementou, vai estar tudo certo para os funcionários, que é de direito a receber. As outras coisas, espero que venha, está a suplementação aí, o prefeito veio e pediu, né, para que a gente vote, que a gente faça, mas nós temos o nosso tempo, porque aqui dentro dessa casa, quem faz esse papel somos nós. Então, nós que estamos aqui, é nós que temos que saber o que nós temos que fazer. Porque nós não mandamos o que o executivo manda lá embaixo. Nós mandamos e fazemos nosso trabalho aqui. Então, nós temos tempo para isso, vamos fazer com o tempo que a gente tem. Falei com ele da urgência que eu pedi, se tivesse outro projeto que eu fiz, que é do interesse também e tem que fazer, ser feito, a gente vai fazer. Só que tem coisas que dependem, é nossa responsabilidade de fiscalizar e olhar se está certo, para a gente não cometer mais erros. Muitas das vezes a gente comete erros aqui sem saber. Igual o Nico falou que a gente não pode votar num projeto sem ler, é isso daí. A gente não pode fazer isso, a gente não pode chegar aqui e vamos fazer isso porque está assim, está assado, não. Nós temos nosso tempo, vamos fazer o nosso tempo valer. Hoje era para poder falar algumas coisas a mais, chamar atenção, Copasa foi falado, o serviço não está sendo prestado, a gente comunica lá com o supervisor da Copasa, as coisas que eles vêm falar para nós, ele quer jogar o contrário do que está acontecendo, mas a realidade é outra. E assim, as pessoas têm que saber o lugar certo de reclamar. Então, somos todos estão pagando água, né? Então, somos consumidores, vamos reclamar. Porque já vimos, né? Fizemos uma CPI nessa casa, nós não deixamos ninguém desamparado, não depende de nós resolver o problema da Copasa. Então, o que a gente estava em nossas mãos, nós já fizemos. E agora o Ministério Público e juntamente com o Executivo resolveu o problema maior, que é a Copasa. Tá? Parece que tudo flui, parece que tudo está certo, tudo. Até a gente esperar as coisas acontecer. Na hora que as coisas estiverem acontecendo, aí sim, aí vai estar tudo ok. Mas fora disso, vamos continuar trabalhando e buscando melhoria para a nossa população.
Vereador Célio.
Boa noite a todos os colegas de cadeira aí, os servidores da casa, o pessoal que nos dê a honra aí, né? O meu prazo vai ser um minutinho só, senhores. Gostaria de pedir à secretária de Educação lá que detetizasse a escola. Como que chama lá, Olívia?
Começou hoje. Começou hoje, amanhã e depois não tem aula. Sexta-feira é aula normal. Já começaram a detetizar, graças a Deus.
Que bom, graças a Deus.
O serviço já tinha sido prestado antes, né?
O segundo também, que estenda o cemitério. Está tendo demais, muita barata lá. E já tá indo para as casas. Que esse calor vai ficar, né, o Corguinho como líder, e se você puder fazer esse favor de levar para nós lá.
É, por favor, então, Marcos.
Você passou para ele.
É, e a receita da saúde também, que as coisas não estão tá tão boas quanto parece, não. O Gozinho ali falou por trás das câmeras, né? É, pediu o Rodolfo que olhe com carinho aí para esses exames, exame atrasado, é, coisas básicas ali da UBS, para ele correr atrás lá para nós, tipo um copo descartável, uma água lá para o paciente beber, tipo assim, pedir para que olhe com carinho aí para a população, viu? É, só aí, só, senhores. Obrigado.
Vereador Elton. Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente, Célio Reis.
Boa noite.
Boa noite, senhores vereadores. É, a gente não pode deixar esse tempinho que a gente tem aqui, né? É, quero dar alguns esclarecimentos a respeito do requerimento, né? Esse requerimento que tomou uma proporção muito grande, né? Que a gente não sabia que ia tomar essa proporção, né? Por conta de, vamos dizer assim, de já uma picuinha, vamos dizer assim, né? Tanto da parte do executivo contra a outra parte. Mas o meu papel é fazer o requerimento, fiz o requerimento, passei para os senhores vereadores, foi votado, só não estava o vereador Corguim. Então, assim, é, já tinha falado com o jurídico da Câmara na semana passada. Ele falou que poderia colocar o projeto, né? Então, assim, eu não fiz nada fora do normal. Fiz dentro do padrão que manda aqui é, o nosso regimento. E aí, o que acontece? Os 8 vereadores que assinaram, é, anulou, né, o projeto, na verdade, porque deu, não tinha um parecer jurídico. É, então, esse projeto aí, gente, esse requerimento, na verdade, ele é de grande importância para nós, vereadores. Eu não estou falando que aqui a gente, ah, eu quero caçar o prefeito, quero, olha, quem tem que fazer isso aí é a gente fazer, mandar para o Ministério Público mandar para a Câmara, e por fim, se precisar, sim, ter as medidas, né? Mas o que a gente quer é um pouquinho de respeito, igual o vereador Olívio falou, de respeito. Se você manda um requerimento lá, é porque alguém pediu. Eu ia colocar isso da minha cabeça, de fazer esse requerimento aí e mandar para o prefeito? Não, é porque a população me pediu. Passei no plenário e não teve resposta. Isso não é de hoje mais que acontece comigo, não. Não é esse primeiro requerimento, não. É indicações que a gente pede, a população pede, não faz para mim. Não sei por quê. Porque, nessa caso, que ele precisa de mim, eu estou sempre à disposição, né? Então, eu não sei por quê. Se é rincha política, se é outra rincha, né? Eu ia falar com ele aqui hoje, mas estendeu demais. Espero que ele venha mais vezes aqui, o nosso prefeito. E ele também, o prefeito também, o vereador hoje, o presidente Rogério, ele tem que parar de dar ouvido a picuinhas que chega nele, picuinhas políticas, né? Porque o que eu tenho que falar, eu falo aqui. No plenário, eu falo na cara dele. Eu não vou lá falar para um e lá falar para ele, não. Só que, em contrapartida, outros enchem a cabeça dele e ele, tipo assim, não vou fazer nada com o Jonathan pede, não. Então, assim, gente, foi eleito pelo povo, né? Igual ele foi eleito. O que a gente pede é um pouquinho de respeito com o vereador aqui. Se ele não gosta do Jonathan, do Gilson, ele tem que gostar do Jonathan, vereador. Porque ele precisa de mim e eu preciso dele. Né? A verdade é essa. Ele vai ver esse da reunião, né? Finalzinho aqui.
Sim. É, só uma partinha aqui. Eu gostaria de deixar bem claro pro pessoal aí, pro vereador que votou sim, que votou não, é o seguinte, quando eu disse que eu era a favor do requerimento, eu disse em respeito ao vereador, porque ele não respondeu o ofício, e não na cassação do prefeito. Eu deixar claro assim para eles.
Mas esse projeto de hoje não é cassar.
Pô, então,
tá confundindo.
É o que eu estou deixando claro, que talvez eles não entendeu.
Não, a repercussão que deu, então, muitos não entendeu.
Então, outro continuando o comentário meu aqui, dá a ver, por exemplo, se o prefeito não respondeu um requerimento de nenhum dos nós aqui, fica por isso mesmo. Aí eu achei...
É isso que é a minha revolta,
entendeu? E que fica o Fabiano, que tá lá embaixo, tava aqui, viu a situação na hora, não tem nada de cassação para você, Fabiano, não foi anulado, né? Era só para investigar o porquê que não respondeu o requerimento.
Como ele não respondeu, vai ter as medidas, né? Se for aprovado aqui pelo plenário, vai ter as medidas, sim, vão tomar as medidas, porque isso não pode acontecer com o requerimento do vereador Banana, com o requerimento do vereador Elton, Corguinho, Juninho, Célio, Olívia, Nico, Rogério. Então, sim, não pode acontecer com nenhum, né? Por quê? Porque a gente quer informação, não pode negar a informação do vereador passar para a população, né? Outra coisa, vereador Célio, quer deixar bem claro a questão da Copasa, né? A Copasa, ele acabou de falar aqui, né?
Que não vai tirar.
Na verdade é essa, que não vai tirar, que toma as providências nós já tomamos, que é a CPI, E as denúncias que fizemos. Pelo que parece, eu acho que ele não estava nem a par da CPI que a gente fez aqui. Pelo que ele me falou, né?
2 minutos, vereador João.
Obrigado. Ele não estava nem a par, porque ele falou para nós que não estava ciente da CPI e nem das denúncias que a gente fez lá no MP. Então, mais uma vez aí, a população já se... sabe quem que trouxe a Copasa, né? E por ele ela continua. Por hoje é só, obrigado.
Vereador Rogério Tunga.
Boa noite, vereadores, aqui presentes, aos que nos assistem aí nas redes sociais, estão aqui presentes, né? Cumprimentar aqui o vereador Sebastião. Nós vamos vereador junto aí. E já falando aqui que é o vereador que mais votado da cidade, né? Depois a Olívia, em segundo. Isso aí é o mérito dele. Viu, Olívia? Olívia é segunda. Falar também que o Sebastião Leonardo hoje falou que pediu para... Teve no velório e o padre pediu para ele... que estava muito sujo lá e pediu que capinasse o velório. Então, parabéns para ele, mérito dele, para quem tem, né? Pediu para ele limpar, tá limpinho, tá capinadinho lá. Tava sujo lá, os mares estavam do tamanho do relógio, estavam todo o relógio lá. Então, pelo menos agora está mais limpo. Quero falar da vinda do prefeito aqui na Câmara, falar também que ele pode vir, ele estando aqui no TAN, as minhas palavras eu não mudo, a Câmara cheia, vazia, a mesma palavra. Falar que o requerimento do Jonathan entrou, é um requerimento, não é de cassação, não é 2/3 rotação, são 5, né? E também, me parece que o vereador de ontem também não podia votar. Parece ter alguns erros e, infelizmente, o assessor jurídico também não veio. Então, ficou, né, meio errado. É bom que sirva os vereadores refletir se está certo, se está errado, se vale a pena investigar ou não, se vale a pena dar uma pressão ou não para responder certas coisas, né? Então, é isso aí. Quero falar também que o projeto que deu entrada na casa do orçamento... O que acontece com o projeto? Foi falado aí que o projeto da enfermagem foi votado. Quem vota somos nós, vereadores. Nós é que votamos. Então, quem quiser votar projeto, que se candidate, se elege e vem sentar na cadeira aqui para votar ou desvotar. Então, eu não vou aceitar a pessoa que nunca foi vereador vem falar que o vereador tem que fazer, ou deixou de fazer, ou fazer. Então, eu acho que nós temos o nosso, sabemos das nossas obrigações, conhecemos o regimento interno, e estamos aqui para dar o melhor de nós. Sim. E respeitar o tempo. Então, o projeto ele tem 7 dias e mais 7 dias para as comissões. Depois, se o presidente pode fazer votação. Antes disso, não. Então, só para muitos aí saberem isso. E também falar que o prefeito não está com acordo com pessoas, não. Foi aprovado ontem. O projeto se tirou e está tudo certo. Está o pagamento andando, a prefeitura está certinha. Estamos esperando os cumprimentos aí, os cumprimentos de algumas promessas dele que está... no ar ainda com a Câmara, que infelizmente não tem cumprido. E foi muito bom que nós, todos nós podemos falar para ele. Inclusive a Copasa, que está sendo uma empresa que está prestando um mau serviço, de péssima qualidade, e a gente não vê força nenhuma do Poder Executivo em tentar tirar a Copasa, ou pelo menos apertar de forma que a prefeita vizinha de Lavras hoje fez. Abriu uma sindicância, depois de 50 anos. Então eu acho que temos sim, está no início, está na hora, e temos sim que cuidar sim. Só mexe com água, como é que não está dando conta? Então, deixa o serviço para lá. Se não está dando conta de executar o processo, né, o contrato, ou tem que ser cobrado pelo executivo, ou então ela deixar de mexer com isso. Todo dia tem problema de Copasa. Todos os dias. Ontem, final de semana, todo mundo tem água. Eu recebi uma ligação. Não sei se vocês receberam, gente. Então nós queremos o quê? Prestação boa de serviço. Não está tendo. E quando não se cumpre o contrato, o que é que faz? Quebra ele. Então é isso, gente. A minha ponderação seria isso aí. Gostaria de falar que essa Câmara tem regra, tem um regimento. Né? O presidente não está preocupado, me ligou, nós conversamos. Falei, presidente, não preocupa, começamos o nosso tempo. Nós não somos obrigar e planejar nada para ninguém, não. Eles é que tem que se planejar e mandar antes aqui. Se vai precisar em dezembro, manda agora. Não espera chegar num dia e votar no outro dia, não. Não somos obrigados a fazer isso, não. E nós fazemos o que quisermos também, porque o vereador somos nós, não somos ele. Ele não é vereador, o prefeito é vereador, ele é prefeito. O vereador somos nós. Então votamos aqui, nós achamos que devemos votar e deixamos de votar aqui e deixamos votar. E também não ando para mandar de ninguém, não. Tendo gente na Câmara falando a mesma coisa, não tendo onde a mesma coisa, e para mim não tem esse tipo de coisa, não.
Rogério.
Tá certo?
Só um minutinho. Eu queria até parabenizar o senhor Sebastião, porque ele esteve lá no velório, até viu que estava muito mato, muito sujo, e conseguiu resolver o problema lá, tá capinadinho lá. Né? Agora a firma já começou, né? Já poderia pôr lá, mas aí já resolveu antes, né? Mais uma vez aí.
Então, gente, lembra, o presidente teve que ir embora, gente, se ausentar, e eu vou encerrar a reunião, né? Comigo, e eu vou agradecer a todo mundo que nos assistiu aí.
Senhor presidente, em exercício, falta mais um.
Ah, falta um?
Sim.
Ah, desculpa, não sabia. Então,
vereador Emerson Corguinho.
Não, ele vai falar os 10, mas ele quiser falar. É o 5.
Boa noite a todos. Em especial, já foi mencionado, falado, por ir. É isso que torna o respeito, né, Olívia? Nós temos consciência de que, quando ele esteve aqui, ele lutou pelo município, independente de lado, Rogério, nós reconhecemos e não deixamos de ser amigos por isso. A amizade, ela transcende o lado político. Isso é que tem que ficar importante. Eu falei para o companheiro Rogério Jonathan, hoje a minha esposa, 6h30, mandou mensagem. Eu falei, de novo? Ela acabou de sair de casa. Será que o carro estragou de novo? Olívia, olha a mensagem que ela mandou. Que ela estava ouvindo na rádio. Prestem atenção a todos. Política é uma maneira nobre e exigente de ajudar o próximo. Política é a maneira nobre e exigente de ajudar o próximo. As pessoas exigem demasiadamente de nós. Nos cobram. Nos crucificam longe. Elas não vivenciam o que nós vivenciamos. Vereador tem férias, recesso, todos os dias se precisar, reunião extraordinária. Ah, precisamos ter algum problema da São Cristóvão. Foram lá os meninos, ou então as pessoas que são palhaças, foram representar a comunidade. E quem que não veio representar? Quem se omitiu? A população. A população que tanto fala de nós. Né, Elton? Mas, Elisângela, ó, serviu para todos nós aqui. Veio como um bálsamo a mensagem. Política é uma maneira nobre. Todos vocês são nobres. E aí vem a parte que é mais complicada. É exigente, porque nem todas as pessoas têm o discernimento, o cuidado, a capacidade intelectual, às vezes mental, de entender um projeto ou outra coisa. Mas a internet esconde qualquer coisa, então fica mais tranquilo.
mesmo assim, nós continuaremos ajudando ao próximo. Porque como seres humanos, o Elton sabe muito bem os nossos mandamentos e, além de amar a Deus sobre todas as coisas, Elton, o que nós devemos fazer? Então, continuaremos a amar, principalmente aquelas pessoas que ainda não estão numa posição de ser considerado como seres humanos, né? Ou seres inteligentes. Bem, somente dois avisos. Primeiro de outubro, a festa, gente. Tem uma festa, cultura de Jaci é riquíssima. Então, tem uma festa, tem um reinado, tem um congado. E aí eu queria parabenizar o André, que vai ser a 18ª festa que está realizando aqui na cidade de Jaci. Muitas cidades vão estar vindo, então, nobres vereadores vão estar encaminhando o convite para que nós possamos participar e interagir com essa cultura tão bacana, que é principalmente das matrizes de religiões africanas. Não é? Queria aqui também deixar um convite. Estive semana passada com o padre Antão, há duas semanas, na verdade, e também com o Adilson, que trabalha no cartório. E aí nós chegamos à conclusão para que nós, muitas pessoas são unidas, mas não são casadas na igreja. Então, por gentileza, nós estamos fazendo, vamos estar organizando um casamento comunitário. Como nós não temos muito tempo aqui, busque informações na paróquia e também no cartório, com o Adilson. Principalmente na paróquia, né? Que tem algumas regras básicas. Eu não posso, né? Eu não deveria ser casado na igreja para que eu possa ter essa segunda comunhão, né? E o sacramento do matrimônio, ele é importantíssimo. Então, nós estamos fazendo esse movimento para que as pessoas... As taxas são muito altas, então não vai ter taxa alguma. Basta você dirigir a igreja, buscar as informações, para que em novembro nós possamos realizar o tão sonhado casamento, matrimônio, que muitas pessoas ainda têm esse desejo, Elton. Moram juntos, né? Mas não tiveram essa oportunidade. Então, aí está essa parceria que foi firmada com a igreja, com o cartório. Legislativo, é o legislativo, Jonathan, que está, não só o Corguinho, somos nove. Quando eu fui lá, eu fui com o nome de legislativo, até porque, para fazer parte dessa casa, nós somos votados pelo povo. Né? Fica aqui o nosso convite para todos.
Corguinho, mais dois minutos.
Meio não, cinco minutos. Boa noite a todos.
Então, agradecer a todos aí que nos acompanhou até agora, teve a paciência, né, de nos assistir aí pelas redes sociais. E vou pedir suspender os trabalhos para lá para toda a data.